Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui Alexandre Antônio do Jovem Nerd, rebeliões são construídas com esperança!
Aqui é o General Marcelo
e saca-lhe la fuerte que estou chorando!
Fico emocionado, olha aí, que bonito!
Aqui é Catiuxa Barcelos e nós jogamos pra ganhar, por isso nós perdemos e perdemos e perdemos até estarmos prontos.
Aqui é Carlos Volto e a gente se rebela pelo sofrimento.
Aqui é o General Tucano e Bix grávida em Mina Hall.
Esse é o novo grupo, hein?
Ah, pô, mas essa vale. Muito bem, nerds! Estamos aqui pra falar da segunda temporada de Andor. Magnífica, obra-prima, um evento que aconteceu na vida da gente. Não só de Star Wars, mas de uma história bem contada. Puta que pariu. O Azaghal não conseguiu terminar de ver e ele não pôde vir. Então perdemos um rebelde, um general.
Mas a rebelião é feita de sacrifícios também, né?
É isso,
é, pois é, pois é.
Ó, eu quero falar que faltou fibra, tá?
Faltou fibra, como assim?
Faltou fibra pro general Azaghal. Porque eu comecei sexta-feira, gente.
A gente tá gravando na terça.
Os gêmeos ficaram doentes, eu fui pro hospital. Não consegui ver, porque na sexta-feira só vi um episódio, porque eles ficavam acordando toda hora. E foi maratona aqui, tá ligado?
Olha só.
Faltou fibra. General Azaghal tá se inclinando ao império.
Tucano falou assim, não vou poder porque eu nem comecei. Isso aí, 4 dias atrás. Aí a galera no grupo, Catiuxa, Marcelo, falou assim, peraí, Tucano.
Não tem como. Não pode.
Eu tenho que confessar que esse incentivo do general Marcelo, general Acate, me incentivou, foi primordial.
A Bárbara levou os gêmeos e foi embora. Ela falou assim, olha, é pela rebelião.
Eu falei lá atrás, eles aqui em casa, que eu cuido, não tem problema.
E eu tenho certeza que se levasse o Marcelo, cuidava mesmo. É. Enquanto o Ticano tava assistindo o Ender, não, fica tranquilo que eu...
O foda é depois, quando eu fosse pegar de volta, eles ouvindo Bon Jovi, aí é foda.
E-mail!
Canelada!
Canelada!
Muito bem, Leozito! Estamos aqui juntos de novo, olha aí.
De novo! Eu tenho medo.
Tem medo de quê?
2 semanas seguidas, pra quem tava quase 2 anos na geladeira dos e-mails, me amedronta.
Me amedronta você ficar contando o tempo. Isso que me amedronta.
Não, mas sabe por quê? Porque eu vivo de editar esse programa.
Uhum.
E o mil tá chegando. E a aproximação do mil está me dando uma frieira no brioco. Que eu estou aqui assim, não sei o que será do meu futuro.
Ai, meu Deus.
Então é isso, 2 semanas seguidas lendo e-mail, falta 18 programas pro mil.
Só 18?
É, 18 programas pra minha aposentadoria, provavelmente.
Vamos se aposentar junto, Léo.
Mas, olha, eu não vou nem falar nada que eu ia falar agora. Ah! Porque assim, eu não tenho previdência privada. A minha aposentadoria, ela depende do Nerdcast semanal de cada semana, querido.
Eu também não tenho, não. Você acha que tem direito trabalhista nos Estados Unidos?
Ah, é, realmente. Estamos odidos juntos, então. Então é isso. Vamos lá. Eu vou pra Orlando, que eu nunca tive aí, e aí a gente se abraça e chora.
Exato. No resort, pelo menos tem o resort. Fica aqui no resort.
Pelo menos isso, né?
Olha só, Leozito, vou falar de novo para os nerds nostálgicos de Ragnarok Online. Voltou, está oficialmente chegando no Brasil com o servidor 100% voltado para a América Latina. É de graça, lembrando, exatamente, você revisitar o clássico. Agora tá com cara nova, tem um monte de melhoria, né? Então você vai trazer nostalgia atualizada, a melhor coisa.
História, né? História. Tá no coração dos nerds, né, o Ragnarok?
Tá no coração de quem jogou MMO. A era de ouro dos MMORPGs, cara.
Exatamente.
É isso. O jogo tá em português, espanhol ou inglês. E se você quiser companhia pra sua gameplay, Lembre-se, você pode se ligar no canal oficial do YouTube Ragnarok Latam, que eles transmitem live contínua de músicas lo-fi. Lembra aquelas músicas relaxantes, inspiradas no universo de Ragnarok, entendeu? Então você tem uma playlist pra tu ficar, sabe? O Ragnarok é um daqueles jogos que você fica jogando, ouvindo alguma coisa. Vai ter gente que ouvia Nerdcast. Eu sei que nós temos ouvintes.
Dá pra ouvir Nerdcast RPG, irmão.
Dá. Eu recebi e-mail de gente falando que ouvia Nerdcast RPG jogando Ragnarok, essas coisas. Além disso, vai ter concerto da Orquestra Ragnarok em São Paulo aí, nostalgia pura. Então, tá esperando o quê? Traz de volta esses anos dourados que não retornam mais. E vai jogar Ragnarok Latam agora com o servidor oficial totalmente dedicado para a América Latina. Tem link aí no post. Também queria falar da galera da Candide, que é a distribuidora exclusiva oficial de Funko no Brasil. Esta febre, a portuguesa, você sabe, ela é scalper de Funko. Ela fica procurando no eBay aqueles antigos que já estão fora de linha, ou exclusivo de Comic Con.
Nesse nível?
Cara, ela fica catando leilão de Funko antigo, raro, essas coisas, cara. E não tira da caixa, não tira da caixa. Ela é desse nível. Aí, olha só, os cabeçudinhos.
Cabeçudinhos.
Ô, Candide, vamos começar a fazer um Jovem Nerd Zagal lá? Vamos? Que tal?
Podia ter, né?
Um Ozob. Não vai ficar por fim um Funko Ozob com a granadinha?
Funko Ozob. Caraca!
Tá pensando o quê? Vamos lá, gente.
E vai vender, hein?
Vai. Tô te falando. Olha aí.
Eu já compraria. Compraria já, é meu.
Pô, cara, a Funko tem licença de tudo. De tudo. Ela deve ter a nossa licença e nem sei.
Deve ter.
Então vambora. Ó, tem Star Wars, tem Marvel, tem Pokémon, tem Senhor dos Anéis, Batman e mais de 1.100 licenças, cara. Que coisa absurdamente louca. Parabéns para o departamento de licenciamento. Caraca, que trabalho. Essa galera trabalhou, brother. Essa galera merece um bônus.
Oh.
Caraca, é muito Funko. Então, sempre tem novidade por aí, porque todos os lançamentos globais chegam ao mesmo tempo no Brasil, tanto nas lojas físicas quanto online. Pra todo o país.
Aí sim.
Cara, isso é um trabalho bem feito. Parabéns pra galera. Então, ó, se liga, portuguesa, se prepara, vai gastar dinheiro. Tem novidade vindo aí pra você aumentar ainda mais a sua coleção com os Funkos na Candide. Tem link no post.
E tem mais uma coisa acontecendo nesse momento. Olha aqui.
Chegou a
hora. É, que delícia pra você. Você, pequeno nerd, pequena nerd, apaixonado, que tem uma história de amor, ou melhor ainda, uma história de derrota envolvendo amor.
É sempre melhor.
A gente gosta demais. Você tem poucos dias. Você tem até o dia da toalha. Dia 25 de maio, domingo. Mingueira, pra você mandar a sua história, que corre o risco de ser lida.
Corre o risco, isso é sempre um risco.
Corre o risco de ser lida pelo bando de malucos do Nerdcast especial Dia dos Namorados.
Que delícia.
Que gostoso demais.
É isso, gente. A sua história de amor, seja qual for, seja derrota, seja que você quer se colocar no mercado aí, pra galera se anunciar.
Classificados do amor.
Manda aí o seu Insta, manda dados, manda tudo e a gente vai ler aqui. Se você tiver uma história de derrota ou uma história bizarra, uma história inacreditável, você quer declarar seu amor, pedir em casamento, o que for, manda e-mail pra nerdcast@jovenerd.com.br com o assunto Dia dos Namorados. Esse é o assunto que você vai colocar, Dia dos Namorados, tracinho e aí o que for que você, tipo assim, um título que tem a ver com a sua história. Por exemplo, história de derrota, história bizarra, procura um amor, o que for, entendeu?
Exatamente.
Então, ajuda a gente. Ainda usamos humanos para selecionar os e-mails, não estamos usando o ChatGPT.
Mas a gente está desenvolvendo aqui uma IA que filtra fanfic, tá? Você está desenvolvendo.
Ah, isso que é importante. Não é exatamente. A história tem que ser verdadeira, nada de fofinho.
Exatamente. Embora nós temos aqui Marcelinho e Sr. K, que são dois filtros de fanfic, né?
Eles são bons filtros, exatamente.
São bons filtros, mas facilita pra nós, pelo amor de Deus.
Então, gente, ó, manda até dia 25 de maio. Enquanto antes você mandar, mais chance da gente ler, entendeu?
O risco é maior. Corre o risco maior.
O risco é maior.
De ser lido, exatamente.
Olha, agora é o seguinte, não vou nem mandar pular os e-mails se você não quiser, porque eu não vi o Sinners.
Eu também não vi.
O Léo não viu o Sinners, então eu tenho que ler os e-mails do Sinners.
Não vamos ler os e-mails. Desculpa aí, ouvinte do Nerdcast.
Foi mal. Ainda Azaghal tá no Universal, abrindo o Parque Novo, Epic.
Tá mal.
Tá mal, né?
Tá vipasso. Ele portuguesa lá, tão vipasso, hein?
Cruzou com o Zeca Camargo.
Cruzou com o Dani Elfman.
Cruzou com o Dani Elfman. Puta merda.
Você tá de sacanagem comigo, cara, que cruzar com o Dani Elfman no meio do parque, irmão. Minha cabeça foi para... A gente que é, eu e você que somos fanboy de soundtrack.
Puta, cara. Eu ia pirar se eu visse o Dani Elfman ali, cara.
E o tudo normalzão. Dani Elfman passou por aqui. Que bonito.
Puta merda. É isso. Léo, pergunta se eu tô sozinho.
Você tá sozinho aí, Alexandre?
Eu tenho amigos em toda parte.
Bora! Bora!
Da revolução, porra!
Eu gostaria de puxar uma salva de palmas para essa série maravilhosa aqui.
Nossa.
Tony Gilroy.
Gostei, pelo amor de
Deus.
Gostei.
Que obra-prima, que prazer estar vivo. É só isso que eu queria dizer.
Atenção, tá? Vou começar.
Parabéns. Tony Gilroy, ó, o roteirista da saga Jason Bourne. Quem diria?
Ele sabe fazer mistério, suspense.
Eu concordo com gênero, número e grau, mas me deixa um pouco triste.
Como assim?
É porque ele mostrou que é possível fazer uma história de Star Wars primorosa e que foi deixado na mão de qualquer um, tá Nossa. Ligado, JJ? Pra maltratar a gente, tá ligado? Pra fazer a gente desistir.
Pois é.
Olha só, bota aí na sequência Solo, Kenobi, Mando,
Boba Fett,
Yoda, Boba Fett.
Nossa.
Porra, os três episódios finais
Ascensão
ali.
Skywalker.
Ascensão Skywalker. Meu Deus do céu, cara, o que é triste demais saber que era possível uma pessoa competente ali pra escrever, pra entender o que é Star Wars, tá ligado? E escrever, e não aquela bando de baboseira, tá ligado?
Mas eu acho que a gente tem que também falar uma coisa, que essa é a primeira vez na história de Star Wars que a gente tem Star Wars sendo feito pra adulto. Que essa série não é uma série infantil.
Sim.
Star Wars atinge pessoas adultas? Atinge. Mas Star Wars sempre foi feito pra criança.
Os adultos que gostam de Star Wars era porque eram crianças quando viram, né? Alguma então, das trilogias, né?
Sim. Andor, mas ela é excepcional, é maravilhosa. E é uma série que pra gente que cresceu com Star Wars, eu acho que ela ainda tem esse peso maior. Porque a gente viu isso tudo, só que como um pano de fundo acontecendo. Em toda aquela história fantástica que a gente acompanhava. Só que agora a gente viu a parte por debaixo dos panos que a gente, quando cresceu, passou a entender que era isso, mas nunca tinha realmente visto.
Taquinho, eu concordo, mas... E você sabe, né? Depois que a pessoa fala concordo e manda um mas, todavia, não obstante, porém, tudo que ele falou antes do mas não vale, né? Mas vale. É. Eu concordo com o que você tá falando, mas sabe o que prova que poderia ter sido feito assim? Os filmes da Pixar. Os filmes da Pixar são pra criança, mas eles têm camadas e os pais se divertem também. Poderia contar essa história com lightsabers?
Não,
acho que dava.
Não, dá, mas ainda bem que não.
Não, mas é que eu tô falando, não é pra fazer Andor com lightsaber, mas eu tô falando pra fazer algo como Andor com lightsaber pra ser episódio 7, 8 e 9, pra ser Solo, pra ser Mandalorian, tá ligado? Pra ser isso tudo. Dá pra fazer com camadas, tá ligado?
Não,
os elementos infantis, os elementos infantis com uma história coerente, sem esconder uma frota gigantesca de toda a galáxia com milhares de cruzadores.
Da história, o roteiro, porque a propriedade intelectual,
cara, dá pra fazer isso. Filha da puta do imperador que morreu há 10 filmes atrás, voltando.
Sendo justificado como de algum jeito, Palpatine voltou.
Eu vi alguém falando na internet, agora não vou lembrar, mas assim, parece que as outras séries e os outros conteúdos aí de Star Wars, tipo, pegou todos os bonecos, né, os personagens, e jogou ali, vamos fazer uma série com isso, e Andor, não, Andor resolveu contar histórias de pessoas, né? De pessoas, não personagens. Não, quando eu falo personagem, mas assim, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Tipo assim, esses personagens famosos. Ah, o Luke, a Leia, o Boba Fett. O...
Sim, sim, de pessoas comuns que fazem a história.
Porque o que, que a gente tem ali, né? A gente tem que... Star Wars é a história dos heróis. É a história dos heróis que estão na frente. Os heróis que são aqueles que vão receber a glória da vitória. Andor é sobre aquele que é o herói que ninguém conhece.
É, exatamente.
Você vê o New Hope, o Han Solo e o Luke recebem a medalha, aí você fala, é mesmo? Mas será?
Caraca, porra, esses égua, né? Chegaram é aí cara, aos 45, ontem, que cara. É isso, é.
Eu só espero que seja só a medalha da semana, tipo, o rebelde da semana, entendeu?
Rebelde da semana.
Um negócio gigantesco. Funcionário do mês.
Aí uma parada que eu queria que o Azaghal tivesse aqui pra ouvir essa cena, que é uma verdade nua e crua, mas que deve ser dita, tá ligado? É pesado pra caramba, mas com Andor, o Cassiano se tornou um personagem com mais profundidade do que o Han Solo.
Nossa senhora!
A minha entrada, ó, juro pra você, a minha entrada, se o Alexandre tivesse feito a minha, porque era uma frase dele e tal, era exatamente isso. Parece que o Han Solo que é um Cassian genérico agora, entendeu?
É, é isso aí.
Porque, cara, porque... o cara é muito foda, bicho. O cara é foda demais.
Nossa, muito bem escrito, cara.
O cara teve duas temporadas pra ser apresentado.
Problema do Han Solo. Mas não melhoraram porque não quiseram, pô.
O Han Solo tem 6 filmes de 2 horas.
Não, mas ele não é o personagem principal da série.
E mais um filme de origem.
Não, aí o filme de origem é que não tem desculpa, né? Pra você ver, né?
Não, a parada é que assim, o Han Solo, ele é carisma, total carisma, né? Mesmo porque adoro aí o Pedro Luna, mas ele é...
Pedro Luna, Diego Luna.
Diego
Luna, é.
Agora tudo é Pedro, cara. Pedro.
É por isso, é porque ele é o Pedro Pascal B. Ele é o Pedro Pascal B, mais jovem.
Não, mas ele não tem, não chega nem de perto o charme do Pedro Pascal.
Então, por isso que ele é B, senão ele seria ele
é
A, né?
Que é isso, ele é ao mesmo tempo um sex symbol e a pessoa que é idêntica ao Chaves, né, cara?
Você acha o Diego é um sex symbol, o Diego Luna?
Cara, assim, é muito difícil não achar ele um sex symbol depois de Andor, né? Assim, quando eu assisti Dirty Dancing 2, eu já achava ele um sex symbol.
Não, tu não assistiu, cara, isso é mentira. Eu?
Ele fez Dirty Dancing 2?
Dirty Dancing 2?
Galera, eu quero falar pra vocês que Andor é a segunda história de revolução que o Diego Luna participa, tá? A primeira, Dirty Dancing 2, a Wanda Nights, tá?
Tem um negócio legal do Diego Luna que, em espanhol, ele que dubla ele mesmo no Disney Plus e a Bix, atriz da Bix.
É, eles dois se dublaram. Muito bom isso, muito bom.
Ah, não, mas ó, eu vou falar que eu fiquei muito satisfeito de ver que eu fui dublado por uma pessoa completamente genérica no Sharknado.
Mas é porque você não é ator. Se fosse ator, você poderia fazer a tua voz.
Ou, eu fiz a DR da minha voz. Eu regravei todos os diálogos do filme.
Não, eu só tô falando pra ser dublado.
Ah, tá.
No caso, eles são atores, então...
É, pois é. E no caso, eu não sou e eu tava no filme.
Isso, é.
I have friends everywhere.
Revolution is not for the same, and yet here we are.
Uma coisa que é muito... Eu não quero ficar repetindo muita coisa de geral, porque a gente já falou isso muito na primeira temporada. Andor é, de fato, a essência primordial de Star Wars, dita com todas as palavras pelo próprio George Lucas lá naquela entrevista, aquele documentário que ele fez com James Cameron. Assim, sim, os rebeldes, pra mim, eram os Vietcongs, sabe? Tipo assim, e o Império. Adivinha quem é o Império, sabe? Porque ele tava descrevendo uma guerra assimétrica de uma força rebelde que não tinha nenhum, nem de perto, o poder bélico e monetário e tudo, econômico, né? Da força opressora, que era o Império Galáctico e tal. E ele tava comparando isso com a galera no Vietnã, tipo, lutando contra os Estados Unidos, né? Tipo assim, então ele tava fazendo uma história de revolução e, cara, eu tenho que dar o braço a torcer, apesar de eu não achar que os prequels foram feitos da melhor forma, executados da melhor forma e tal, ele tem todo o mérito de ter falado, ó, mas eu queria contar uma história nova pra Star Wars, algo que não era só uma repetição do que foi exatamente o que J.J. Abrams fez no episódio 7. E eu queria contar não só a ascensão do Darth Vader, mas assim, a queda da República, como cai a liberdade, um governo autoritário se instala.
Como as democracias morrem.
Sob aplausos! aplausos! Caralho, George Lucas! Meu Deus, cara! E a gente viu isso, cara, incrivelmente feito. E o Tony Gilroy, que é ele é o roteirista e o showrunner, né? Ele foi co-roteirista do Rogue One, então ele já trouxe a mesma identidade de ser uma coisa mais séria, né? Sem fanservice, sem aparecer Darth Vader, Luke Skywalker, Imperador, o cacete. Não aparecer nenhum Jedi. Tem uma hora lá que a menina começou a abrir a parede, ela pegando o negócio assim, pelo amor... Eu falei alto, assim, pra Agatha, do lado da Agatha. Pelo amor de Deus, que não seja uma lightsaber.
Porra, você ainda pensou nisso? Em nenhum momento isso passou pela minha cabeça.
A única coisa que me passou pela cabeça é que o Lewandowski era um Jedi. Por algum tempo eu pensei.
O Lewandowski?
É, o Luthen. O Luthen é, cara,
Na primeira temporada, podia ser. Tinha essa possibilidade. Mas com o decorrer da temporada 2, e depois tem um episódio que mostra, né, quem ele é...
E é muito mais interessante não ser, entendeu? E não ter nenhum, sabe? E o que eu sabia que o Tony Gilroy, ele sempre falou assim, cara, eu sempre escrevi roteiros, coisas pequenas e tal, mas eu estudei revoluções a vida toda, é a coisa que eu mais gosto de estudar. E aí, quando eles me falaram, puta, a gente quer fazer isso nessa vibe mesmo, que ele já tinha meio que jogado essa ideia, porque depois do Rogue One, que do Rogue One foi um grande sucesso, ele falou que existiu uma grande histeria lá na Disney, isso é tipo assim, caraca, deu certo pra caralho, agora vai dar tudo certo, dona Kathleen Kennedy. Marcela, a gente tem que dar o braço e torcer, porque ele disse que em determinado momento, ela falou pra ele, ó, vamos dar o green light pra tua série aí, você vai fazer.
Alexandre, eu, depois de Endor, Kathleen Kennedy pode fazer o que quiser agora, porque assim, no mínimo, ela não atrapalhou, isso já é uma
delícia. É isso, cara.
Já é
isso.
Gente, ela já
tem muito valor. É uma vitória.
E assim, a gente vem da série, claramente, eles usaram vários cenários reais mesmo, eles construíram locações ali. Pô, eu até fiquei mandando lá no grupo, eles foram lá na sede da McLaren, eles foram em museu na Espanha, tipo assim...
Sede da McLaren?
É, tipo, esses prédios futuristas que tem na série aí, são locais, lógico, né, tem adição de CGI junto, obviamente, mas...
Me lembrou Westworld, aquele prédio branco futurista, né, que era a parte ruim de Westworld.
Museu da Manhã.
É, isso. Na verdade, o Azaghal foi, né, do prédio de Westworld, na Espanha.
É, teve a Campus Party lá em Valência.
É Valência, isso, exatamente.
É, não, deu pra reconhecer, maneiríssimo, um prédio todo irado.
Então, assim, é uma série que você vê que ela custou dinheiro. O Diego Luna, ele produziu a série, eu lembro de Nerd Office, né, você e o Azaghal falando, porra, ninguém quer essa série.
Ninguém quer.
E ninguém queria essa série, realmente. Era uma série que ninguém tava pedindo por ela. E o cara trouxe a nossa querida Kathleen Kennedy aí, não atrapalhou. Tem até incentivado, quem sabe.
Talvez, a história sim, dela tem, não, de redenção. Tem que reconhecer.
E assim, trazer de volta não só o Diego Luna, obviamente, mas assim, a atriz da Mon Mothma, que é fantástica, fantástica. E quem escalou ela foi o George Lucas, cara.
Sim, sim.
A atriz é a Genevieve O'Reilly.
Ela aparece numa cena do episódio 3 que foi deletada. Ela aparece falando com a Padme, né? Ela contou na entrevista que ligaram pra ela pedindo desculpa, sabe? Tiveram uma consideração de, porra, olha, desculpa, essa cena não vai entrar no filme, entendeu? Um negócio de tempo, foco da história, entendeu? E a gente acha que tá contando muita coisa. Aí ela, não, beleza, faz parte. E aí ela falou que a parada que ela ficou mais feliz foi de quando eles foram fazer Rogue One, eles foram atrás dela. Falei assim, eles não precisavam de forma alguma ter ido atrás de mim. Podiam ter chamado outra pessoa, que nem eles mandaram um adeus pra aquele cara que fazia o Bail Organa no
episódio. É, mas ele tava ocupado, parece que ele tava ocupado.
Ele tava ocupado?
Conflito de agendas.
E ela contou uma coisa interessante que, pra ela, construiu a personagem toda. A Mon Mothma, pra mim, ela é uma das minhas personagens preferidas, porque... Ó, juro pra Deus, eu não tô fazendo isso pra pagar pedágio, não, porque eu era muito machista, como qualquer pessoa nos anos 80, né? Ela foi a primeira mulher de absoluta liderança que eu vi numa história, num filme e tal, e eu fiquei fascinado por isso, porque era uma coisa que a gente não via. Que as mulheres só estavam gritando e tal. Assim, tudo bem, a Leia é líder pra caralho, guerreira e tal, não sei o quê.
Mas ela tá presa e tem que ser salva.
É. Não, e ela era mais um soldado do que uma líder igual a Mon Mothma, né? A Mon Mothma tava no conselho ali, dando ordem, né?
E ela aparece só na cena do briefing da missão do Retorno de Jedi. E ela foi um personagem que cresceu mais, obviamente, no universo expandido, nos livros, quadrinhos, etc. Principalmente na trilogia do Tron que eu li, né? A Herdeiros do Império, etc. Porque depois do Retorno de Jedi, a Mon Mothma se torna a presidente da Nova República, né? Porque ela foi a líder da Aliança Rebelde.
Ela é a chanceler, né? ela vira chanceler, mano.
Exatamente. E a história dela continua, e do caralho e tal. E eu sempre achei, caraca, que legal. Sempre quis saber mais da personagem, sempre fui fascinado por ela e achava muito foda. E aí, o que aconteceu? Olha que legal, que foda a contribuição dela. A única cena que ela tinha, assim, fora o Rebels, né, que ela aparece em Rebels e tal, a única cena que ela tinha de referência de filme era aquela única cena da Mon Mothma no Retorno de Jedi.
O Imperador cometeu um erro e a hora do ataque chegou. Os dados trazidos pelos espiões de Botanos indicam a localização exata da nova estação bélica do Imperador. Sabemos que os sistemas de armas dessa Estrela da Morte não estão terminados. Com a frota imperial espalhada por toda a galáxia, no vão esforço de nos capturar, ela está desprotegida. E o mais importante de tudo, soubemos que o Imperador está supervisionando pessoalmente os estágios finais da construção dessa Estrela da Morte. Muitos botanianos morreram para nos trazer essa informação.
Ela fala que o Imperador fez um erro crítico e aí eles conseguiram, né, vazar a informação da segunda Estrela da Morte e tal. E eles entenderam, tipo assim, o próprio Imperador vai estar na Estrela da Morte, tá? Tipo assim, é uma puta informação que pode acabar com a guerra de vez, né? A cara que ela faz, ela fala assim, muitos botons morreram por essa informação. A gente não sabe o que que é, né? Botan, né? Depois a gente jogando Rebellion, né, cara? A gente viu que Botan era uma raça, outra raça, que eles eram, sei lá, usados muito como espiões, né?
Então, raça de espiões. O que não faz sentido nenhum, já que, pô, se é uma raça de espiões, você não pode nem receber o cara, eu já desconfio.
Não, mas é que, não é a raça de espiões.
Caraca, lá vem os Botans aí, então, desliga o celular.
Era uma unidade que você construía, que era o Botan Spice.
Essa história acho que já foi contada no Verso Expandido também, mas assim, o que importa, na verdade, é que aquilo mostrava um pesar dela. E aquilo foi a base, ela mesma, eu queria entender o que que essa mulher sacrificou pra estar ali, entendeu? É esplendoroso como eles contaram tantas histórias diferentes, né, no Andor, incluindo a história dela, sem forçar barra, sem, tipo assim, eu vou contar a história de quem tava acampado na floresta e de quem tava no Senado Galáctico, quem veio de família rica e tal, tipo assim, é uma união de muitas pessoas diferentes, entendeu?
I have friends everywhere.
Revolution is not for the same, and yet here we are.
A série foi contada com muita paciência e também um método diferente. A gente sempre debate aqui, né? Ah, é semanal, é maratona, lança tudo de uma vez, não sei o quê. E às vezes tem série que lança três, aí depois vai picotando. Essa não. Eles pegaram e fizeram basicamente, são quatro filmes, cara.
Lançaram os arcos, né? Que nem na primeira temporada.
A primeira temporada tinha os arcos, mas não foi assim, né? E nesse caso aqui, eles trouxeram deliberadamente os arcos, abrindo e concluindo e com um intervalo de um ano em cada arco, que é muito interessante. Porque nesse um ano você pode colocar qualquer coisa ali, né? Então você pode trazer o personagem, por exemplo, no mais pro final tem o quando eles acordam o K2SO e reprogramam ele, né? O Android. Uhum. Tipo, quando eles voltam no último arco, porra, já tem um ano que o Cassian tá com ele. Então eles podem ser brother já, não precisa construir a relação do zero e tal.
Sim,
então
você construir também a certeza de que ele não vai ser atacado e tal, essa confiança.
O Kay é o melhor droid de todos os tempos?
Cara, porra, ele é bom demais.
Olha, eu matei saudade hoje, puta, cara, foi muito bom ver ele de novo, cara. Ele é bom demais.
Cara, é difícil, tá? É até demais. Porque na mesma série existe o Bitwimo, né? Que é muito legal também, cara.
Mas que foi nessa série, na segunda temporada eles cantearam ele, né? Deixaram.
Não, e ele,
né?
Se tornou uma angústia pra mim a temporada inteira, cara. Porque desde que deixaram ele naquele planeta, todo episódio, cara, eu tava, cadê o Bitwimo? Abandonaram ele lá?
E aquele planeta que provavelmente só o Caquinho vai ter a referência, que é uma referência ao Zack Snyder de Rebel Moon, né? Porque puta que pariu.
Caralho. Tem uma coisa do Tony Gilroy que ele falou, que a série, essa estrutura de quatro arcos de três episódios, a série originalmente, eles estavam pensando em cinco temporadas, só que aí viram que não ia dar, ia ficar complicado, né, por causa do...
Segurar a Kathleen Kennedy 10 anos também é foda.
É, e os atores também, que iam envelhecer, tudo mais, pra fazer o mesmo período. Então, tipo, eles acabaram fechando ali pra fazer mais uma temporada e cada arco desse, aí é mais uma especulação também, seria como se fosse uma temporada da série. Então a gente meio que vê o final ou os pontos importantes daquela temporada nesses três episódios, nesses arcos construídos. Uhum. Então cada arco seria o equivalente a quase uma temporada, né? Se a gente tivesse tido a temporada, a gente talvez tivesse desenvolvimento maior, as missões que a gente só ouve falar em algumas desses arcos a gente poderia ter visto, né? Mas cada arco seria como se fosse uma temporada da série.
Mas olha, eu fiquei satisfeitíssimo com o tamanho da série, com esses arcos.
12 tá bom.
Poderia ter mais? Poderia.
Eu vou roubar a frase do Tupi.
Gostaria.
Eu passaria a vida inteira assistindo Ender.
O interessante é porque eles tinham um template, né? Eles tinham que terminar no início de Rogue One. A primeira temporada, você vê, ela é lenta, né? Ela vai demorando. De tanto que o Leonel não conseguiu. O Leonel, que é uma pessoa inteligente, a pessoa progressista, etc e tal. Eu não consigo chegar no Leonel e botar ele pra ver.
Mas assim, é realmente ela... Eu também tive essa dificuldade da lentidão, que a gente tá acostumado. Eu dormi em alguns episódios. Tive que voltar e ver a primeira temporada, né? Tô dizendo.
Vocês estão muito jovens, né? Vocês estão muito geração alfa.
Boomers, TikTok.
Não, eu tô velho mesmo, cansado, Kaki. Essa é a realidade.
Mas é porque, assim, a primeira temporada, o tema dela é sobre a radicalização de uma pessoa. Do Andor, no caso. Ele era um cara que vivia à margem, né? Tipo assim, ele era, né, um cara marginalizado, que vivia sempre de bico e de mercenário e não sei o quê. E roubava de negócio aqui e ali.
Aí, de repente, a Ice parou ele na rua.
Caraca, até imigração teve nessa temporada, maluco.
E mandou ele pra El Salvador. O Bukele, pega ele aqui, ó. Na super prisão.
Tá que pariu, né? Você vê, tanto que a série começa com ele, não quero saber disso, tá sempre tentando fugir da parada, até quando não tem nada a ver com ele, ele é preso e se fode e tal. E ele vai mostrando as faces do fascismo, como ele vai chegar em você. Não importa o teu lado, não importa o que você faz.
E mesmo se você for do lado dos fascistas, entendeu?
Sim, lógico.
E essa temporada mostra muito bem isso, né, cara?
Nossa, vez após vez, cara, foi muito foda isso aí. Como esses peões achavam que estavam no controle do que estava acontecendo ali, como eles colocaram todas as fichas deles no Império e como todos eles foram usados de bucha de canhão ou então de scapegoat, né, em algum momento. Sim.
Olha aí a Carla Zambelli pedindo Pix, compadre. Por que foi abandonada? Foi cachorrinha lá do coisa?
Todo mundo é descartável, cara.
É descartadaça, cara. Aliás, pede mais Pix, por favor. É tão divertido mesmo pedindo Pix. Pede Pix, pai. Pede mais Pix e paga por o que você fez agora.
Pra mim, a única crítica, eu quero que a gente passe rápido também por essa crítica, que foi aquele arco de Yavin 4, que tem aqueles pamonhas lá, aqueles...
Deu pra matar uma saudade, uma nostalgia de trapalhões, né?
Porque, cara, os caras jogando jogo espacial, vai se fuder.
Cara, isso aí no grupo de Endor foi uma polêmica, né?
Infelizmente, eu não acompanhei nada do grupo, né? Eu cheguei muito tarde.
Eu também, pois é, eu tava atrasado, eu não acompanhei o grupo.
É, mas o grupo chamava Devagar com Andor, mas não precisava ser tão devagar, né?
É. Eu tenho que representar o Dave, que eu sei que ele também achou esses caras uns paspalhos e ficou putaço com essa porra. Mas olha assim, defendendo a parada, o Tony Gilroy, ele escreveu esses caras pra serem paspalhos, entendeu? Assim, o Joker Poe foi ridículo, mas eles serem paspalhos, eles errarem, eles brigarem entre si, ficar naquele... Eu achei muito foda!
A gente viveu isso aqui, a gente sabe que eles são atrapalhados, velho. Eles ganham no número, tá ligado? Porque eles são limitadíssimos, tá ligado? É que nesse caso eles nem eram do Império, né?
E a gente tem isso na primeira temporada, o Sol Guerreira conversando com o Luthen. Ele fala das células da rebelião espalhadas, que ele não confia em nenhuma delas.
Yeah.
Que aí ele fala de uma, fala de outra, aí fala exatamente desse grupo que é controlado por uma mulher, que não estava ali, então só estavam a galera que segue ela sozinho, sem saber o que fazer, porque não tinha liderança. E aí ele fala exatamente isso, que é um bando de paspalho que não faz ideia do que tá fazendo, e isso foi a representação disso, dessa galera da rebelião.
Eu entendo.
Não, eu entendo, mas demorou assim, bastante tempo, né, nisso. A gente perdeu muito tempo de... perdeu aspas, né? Eu fiquei com a impressão, nesse primeiro arco, de que eles estavam tentando deixar o clima de Endor bem mais leve pra conseguir trazer a galera
medo.
Que teve... É porque é isso que tu teve na primeira temporada, que várias pessoas aqui tiveram, né? E o Leonel teve e parou, inclusive, muito triste. É um problema, né? Você não continuar a série, você não continuar a temporada porque foi muito lento no começo, ou não te pegou, ou não foi carismático o suficiente, ou não conseguiu te passar o clima de Star Wars que você tava querendo o suficiente, é um problema. Então, tipo, eles tentarem colocar esse clima um pouco mais leve, essas coisas um pouco mais, tipo, de paspalhão mesmo, assim, de vez em quando, eu compreendo. Eu tava com o mesmo medo que o Marcelo certeza vai falar aí, que é, tipo, será que eles vão fazer isso com o tom da temporada inteira e aí, mudar o que Endor era?
É, eu tava um pouco com medo.
Ainda bem que não aconteceu.
Assim como o Alexandre tava com medo da lightsaber, vocês estavam presos nos seus vícios de achar que Star Wars pode chegar pro ruim. Eu já não tava nem esperando isso. Pra mim tava nítido o que ele tava fazendo ali.
Mas, Kaki, você é iluminado, cara.
Aí, vocês estão presos nos seus preconceitos.
Não é, cara. Às vezes tu vê o ruim e tu não reconhece ele mais, cara, quando tu olha no olho dele.
Eu respeito vocês isso, tá? Não estão respeitando o Endor com a esperança.
Não, mas ó, eu vou falar o meu lado. Eu vi aquele planeta Rebel Moon que tem uma cena que é igual igual a do Rebel Moon com a chegada da nave lá. Vocês podem procurar na internet aí que vocês vão ver. Juro pra vocês. E aí, a minha referência foi lá pra baixo. Inclusive, até tem o lance da cena de tentativa de estupro ali, que é uma coisa que também tem no Rebel Moon, surpreendentemente. Mas enfim, não é nem... Eu fiquei bem assustado porque aquela nave que ele rouba e sai meio trapalhão ali do negócio, e aí depois ele cai e os caras ficam... Também não conseguem dirigir. E eles ficam puxando ela com uma corda pra tentar atirar.
Não, isso foi bom, cara. Isso foi muito bom.
Mas assim, essa nave, ela não voltou. Ela não serviu pra nada na série. E aí tem aquele lance do jantar da mãe com a Dedra e o Cyril, que eu tava angustiado. Eu virei o Cyril naquele momento. Eu tava mais angustiado com aquele jantar que acho que ele. E aí teve o lance do casamento de 3 dias em Shangri-La, da filha da Mon Mothma.
Porra, isso é foda. Porra,
eu sei, Kaki.
O casamento achei que deu uma esticada.
Mas é esticadaço. Mas talvez não, era isso,
gente, que um plano de fundo, entendeu? As coisas continuavam acontecendo. Eu achei que foi muito frenético, velho.
Não tive problema com nenhuma dessas outras coisas, não. Eu tive mais problema com aquele arco mesmo daqueles caras, mas eu acho que eu não teria, por exemplo, a mesma reticência que eu tive ali, se fosse pra mostrar, por exemplo, o Cassian juntando aquele grupo pra, tipo, fazer alguma coisa sobre o personagem dele, né? Dizendo, ah, ele é um líder natural de rebelião. Ele tá conseguindo pegar essa galera caótica e colocar uma certa ordem ali. Mas como isso não aconteceu, eu acho que demorou muito tempo de tela. As outras coisas não me incomodaram, tá?
A gente nem vê esses caras de novo na série inteira, entendeu? É meio estranho isso aí, por mais que seja
bagunça. Porque eles são presos só naquele arco. Eles são importantes pra mostrar pra gente o que é a rebelião naquele momento.
Eu entendo isso aí, mas eu acho que dava pra mostrar de outras maneiras também, tanto é que eles mostraram de outras maneiras também esse jeito de... Como a rebelião, ela é uma coisa desorganizada, ela é uma coisa com lideranças que estão muito separadas e que muitas vezes se odeiam, por mais que várias delas sejam igualmente importantes. A gente vê isso mais na frente com a galera tendo raiva do Luthen e a gente sabendo tudo que o Luthen fez, entendeu?
Exato, mano. Quem é que briga mais com a esquerda, se não a própria esquerda?
Caraca, eu ia falar isso, maluco.
Não é?
No século XIX, meio do século XIX, um filósofo chamado Pierre-Joseph Proudhon, que é meio o pai do anarquismo, ele escreveu um livro chamado A Filosofia da Miséria. E ele criticava alguns pontos do socialismo. O Marx leu, já foi pra frente da máquina de escrever e apareceu o Caco, sabe? O Kermit, no GIF, que ele fica apertando.
Sei, aquele...
Aí escreveu um livro que era A Miséria da Filosofia. E isso foi a primeira diss, tá ligado? Quando o rapper faz diss.
Diss track.
Ah, olha aí.
Então, foi a primeira diss da história. E isso reflete a história desde lá até aqui, da esquerda, tá ligado? Que é assim, os caras são muito intelectuais, eles são muito estudiosos, eles têm divergências. Como na direita as paradas são mais pasteurizadas, não tem tanta briga ideológica.
Exatamente.
Na esquerda é uma colcha de retalho, é o anarquista brigando com o comunista, é o comunista marxista, mas ele é marxista, mas ele é maoísta, aí ele não gosta do trotskista, fala mal do leninista, porra, é uma briga do caralho. A rebelião é justamente isso, né? Um monte de gente, cada um pensando de um jeito, e o trabalho de unir todo mundo é que é uma história maneira.
Exato, e porque essa temporada, porque a primeira temporada, como eu falei, é a radicalização do Andor, ele chega no final, ele fala, ou me mata ou me acolhe. Terminou mega impactante, porque assim, ele, todos aqueles 12 episódios eram pra mostrar como o cara virou um rebelde. E agora era pra gente mostrar como se organizou a Aliança Rebelde, entendeu? Porque quando chegava no Rogue One, eu tava falando assim, pô, se eles vão emendar no Rogue One, a galera já tava em Yavin, já tinha X-Wing pra tudo quanto é lado, já tinha organização militar, eles eram super organizados, sabe? Não tinha nada a ver com o que tava rolando na primeira temporada, sabe?
E mesmo assim, no Rogue One, e depois até no final agora do Endo, você ainda vê que mesmo com a Aliança Rebelde já formada, eles ainda eram relutantes, eles ainda eram presos na maneira como eles estavam agindo antes, com medo. Ah não, a gente não pode agir ainda contra o Império, que senão eles vão nos impedir, e ficava tendo esse embate ainda dentro da Aliança, mesmo quando eles já estavam juntos em Yavin.
Ah, a galera de Yavin não gostava do Luthen, não confiava nele.
Quando junta a galera do Conselho aí, a Lich Kynes de Duna.
Caraca!
Meu Deus, Lich Kynes, mulher!
Não, eu mandei até aquele meme do Will Smith, né? Take the Luthen's name off your fucking mouth.
Porra! Eles falando mal do Luthen, olha, isso aqui é meu pai que vocês estão falando, tá?
Não dá, cara, não dá. I have friends everywhere. Revolution is not for the same, and yet here we are. é tão incrível esse lance do Rogue One, e hoje tiveram algumas pessoas que perguntaram, né, na DM, pô, eu nunca vi Andor nem Rogue One. Pô, já lamentei por elas, mas assim, o que que eu vejo primeiro? E aí eu não sei responder mais, porque ao mesmo tempo que Andor, cronologicamente é Andor 1, 2 e aí Rogue One, e aí episódio 4, né, você já vai emendando, tipo, você não ter o background de Rogue One faz você perder muitas coisas de Andor, porque, por exemplo, eu sei que em Rogue One não tem o Braço, não tem a Bix, não tem o Will, que são os principais amigos do Cassian, que estão lá no planeta Milharal lá. O Braço já morre logo ali no começo, e eu imaginava, vendo a série, falei, porra, o Will vai rodar, a Bix com certeza vai rodar.
Eu tava falando, a Bix, eu falava pra Agatha, a Bix vai rodar.
E só honrando o Braço aqui, ele morreu livrando a cara do cara que acolheu eles, porque não foi o cara que acolheu eles que dedurou. Ele tava falando aquilo, tipo, ele acusou o cara de ter dedurado, na minha opinião, né? Não sei.
Foi,
porque...
Pra proteger ele.
O cara que protegeu eles. Então, assim, e essa série é tão foda nesse sentido também, porque eles não desenham tudo pra você, né? Tem até uma coisa, porra, o Cyril, ele tinha um affair com aquela Enza, que era a menina francesa lá do planeta Gorman. Parecia que sim, que ela dá um tapa nele, ele ficava olhando ela. Deve ter tido
algum relacionamento.
Mas assim, a série não explica e a gente nunca vai saber. Isso é muito foda, entendeu? Então, esse tipo de tratamento que a série dá pra algumas questões, que não são ditas, mas são subentendidas e você pode interpretar da forma que você quiser, é muito foda, cara. E aí, essa do Braço, infelizmente ele morreu porque ele era um grande.
Mas tem uma parada, o braço, ele morreu porque ele tomou um tiro do Stormtrooper, né?
É foda também, né?
Um Stormtrooper que acertou um tiro.
Pra você ver, né? Algumas experiências, elas são individuais, sim.
Andor quebrou algumas regras, né? A gente pode falar isso. Mas... a primeira é que essa é uma regra mais clássica, que já durava 50 anos, que é, não importa se você nunca pilotou uma nave. Na hora que você sentar nela, tudo flui perfeitamente, né? Você pega o Luke com a X-Wing, ele só tinha tal qual em Independence Day, né? Que o protagonista não sabia dirigir um caça, mas ele foi lá e salvou o mundo, né? Que é o bêbado Russell.
Ah, ele pilotou, no Vietnã e tal, mas ele não saberia pilotar aquele moderno, não, né? Pois
é. É, o Luke pilotando a X-Wing, tudo bem, tem a força e tal, mas ele era piloto de aviãozinho de fazenda. O Anakin, com aquele N1 Starfighter no Ameaça Fantasma, que ele pega e sai pilotando.
Eu vou girar! Parece um bom truque!
A Rey, quando pega a Millennium Falcon...
Ah, não, nem... Não. Quem é Rey?
Não existe.
Ela sai um pouco capenga, mas ela sabe o que, que ela vai fazer, tudo, né? Sai mexendo nos botões e vai embora. Agora, o Cassiano, ele sentou e falou, caralho, que porra é essa, maluco?
E ele é piloto!
É, ele é piloto e deram... Falou, me deram o manual errado, velho!
Muito bom, adorei.
Fica perdido! E aí, depois, quando ele vai, ele entra em contato, ele fala assim, gente, eu tô há 2 dias de cabeça pra baixo aqui. Alguém me ajuda, caralho.
Achei muito massa isso, um pouquinho.
Uma das regras foi quebrada. A segunda é Stormtroopers que atiram muito bem, né?
Esses dois Stormtroopers atiraram. Atiram
médio ok, no máximo, né?
Não, calma, melhoraram.
Comparando com a primeira trilogia?
Não, claro.
A outra regra é que existem câmeras de segurança.
Várias, né? Uma porrada, né?
Não, mas isso desde o primeiro filme.
Do primeiro?
É, ué, quando eles entram no centro de detenção pra salvar a princesa da Leia, a primeira coisa que o Han Solo faz é atirar em todas as câmeras de segurança.
Mas é mais escasso, né? É mais, não é um recurso.
Não é usado.
É um recurso muito usado. É.
Nessa série, literalmente, tem um cara sentado na frente de um monte de tela.
Uma sala de segurança e era um hospital, não é?
Exato.
Não, e vamos lembrar uma coisa, que Star Wars não tem nenhuma pretensão de ser um sci-fi, falar sobre futuro e ter AI, o caso, ele é uma história de fantasia, né? Então, as coisas do nosso mundo, que os caras têm nave, voam mais rápido que a luz e tal, e ao mesmo tempo tem um computador lá que, sabe, de mega velho e quase o cartão perfurado, isso faz parte da poesia da coisa, porque a história, o que interessa é a história da rebelião, etc e tal.
Mas uma coisa que faz diferença pra isso existir nessa série é o próprio teor da série, né? Que é o teor de espionagem.
De espionagem, Guerra Fria.
Coisa por debaixo dos panos, coisas escondidas.
Os caras passarem rádio no código Morse.
Essa temporada tem todo tipo de missão, né? Tem extração, assassinato, contra-informação, inteligência.
Muito foda. Propaganda, cara.
Caralho, porra, a parada de Gorman.
Nossa, é muito foda.
Toda a história de Gorman, caraca, é maravilhosa.
A história de Gorman é Cambridge Analytica pra caralho.
Sim, total. Eles naquela reunião ali, é um clima tão estranho, né, cara? É um negócio tão esquisito, tipo, eles definindo as coisas friamente, aí ao mesmo tempo a aparece a galera do marketing e fala assim, ó, galera, é o seguinte, a gente sabe que a vibe do pessoal de Goma é meio... Você fica tipo, caraca, eles estão decidindo...
Não, e eles bem disruptivos, né? Os publicitários lá, os caras estão...
Então, tem uma parada...
Vocês não lembram da reunião aqui no Brasil, né? Do nosso ex, né? Aqui no Brasil, aquela reunião com a cúpula. E eles falando basicamente a mesma coisa. Planejando como modificar o sistema, como se utilizar das coisas, como... Ah, vamos acabar aqui com o departamento aqui do Ibama pra melhorar a nossa venda de sei lá o quê. Cara, é nesse nível, é a mesma coisa.
Tem uma história da Cambridge Analytica em Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago é um país, na verdade são dois países num só, que a população é metade latina negra e a outra metade é indiana, né, de origem indiana. Eles precisavam fazer com que o candidato conservador, que era do lado que mais votavam, eram os hindus, ganhasse. E o que, que eles fizeram? Ao invés de fazer campanha para esse conservador, eles embutiram ali nos jovens da população negra de que era um ato revolucionário você não ir votar. O que eles fizeram? Começaram a pichar a rua, eu não vou votar, ninguém me obriga, tal, não sei o quê. Ter mensagem nas redes sociais, tal, não sei o que lá. E aí os jovens acharam que eles eram os revolucionários e que eles estavam tomando aquela decisão, mas aquela decisão não foi tomada por eles. E foi o que aconteceu lá em Gorman, tá ligado? Não,
e é muito legal porque na primeira temporada, o Lúthien, ele quer que a bota do Império pise mais forte na garganta da população, né? Ele precisa disso pra ter um motivo das pessoas perceberem, acordarem e tal.
O Marcus teve uma época que ele tava morando em Londres, ele tava passando fome, os filhos dele tudo fodido, tal, não sei o que, desempregado.
Passando fome? O Engels não era o cara do dinheiro lá, amigão do...
É, mas só que em determinado momento até o Engels ficou sem grana, né?
É que não tinha Pix,
teve, né? Um declínio da empresa do Engels. Por quê? Tava rolando uma crise muito grande, mas na cabeça do Marx, ele achava que a revolução surgiria numa crise do capitalismo, né? Que são crises cíclicas que a gente, acompanhando a história, a gente sabe que acontece. Ele nunca imaginou que a revolução aconteceria num país que era mais agrário, como era a Rússia, né? Ele achou que ia ser num lugar onde o capitalismo já tivesse desenvolvido, porque a ideia do comunismo não é acabar com o capitalismo, e sim suplantar, né? Passar um passo à frente. Ele tinha certeza, ele tava se fudendo, mas ele tinha certeza que a revolução ia acontecer por causa da crise que tava rolando na Inglaterra, e por isso ele tava feliz, sacou? E é justamente isso. Se você apertar a corda, o povo vai acordar e vai se rebelar. Por isso que o Lúthien queria que...
Ele queria que desse merda, é.
Então, mas ao mesmo tempo, toda a trama de Gorman é justamente o Império também querendo que role uma insurreição.
Exatamente.
Pra eles poderem, tipo, justificar a repressão que eles precisam fazer, porque eles têm que destruir o planeta pra pegar
o minério. É, que eles querem se apossar do planeta sem precisar passar pelo crivo do Senado. Era um planeta do centro do Império, né? Era um planeta do centro do Império. Então eles tinham que ter uma justificativa pra que isso fosse feito.
E como é bem construído, né? Porque chega uma nave naquela praça lá que tem um memorial, começa a sair a galera, o sargento é interpelado lá por um oficial e ele fala assim, ah, não tem homens aí, só criança. O casting aí falhou porque nenhum tinha cara de criança, né? Porque iam pegar uns adolescentes, mas tudo bem. Pra mostrar que eram soldados inexperientes. Novos, é. E esses caras jogados lá no meio da rebelião pra dar merda, e eles falaram assim, ó, viu? Os nossos soldados só estavam querendo manter a paz, filha da puta, foram pra cima e a gente teve que revidar.
Mal comparando, mas é como se você viesse aqui em São Paulo, no Jardim Europa, onde tem a maior a elite, né? São Paulo tem as casarões e tal, e fala, ó, a gente precisa desapropriar aqui, porque tem que construir, vai passar o metrô aqui embaixo e vai ter que tirar todo mundo aqui. É inviável, isso não acontece. Por quê? Porque quem tem o poder vai dar o seu jeitinho lá, fazer o seu lobby, falar, não, você vai passar o metrô, você vai dar a volta 200 km a mais, mas não vai desapropriar a gente aqui não. E o Império precisava desapropriar aquela galera lá, né? Então,
não tinha opção. E eles deixam isso claro, que não adiantava pegar aquele mesmo recurso sem ser o natural, né? Tipo, eles não poderiam usar o sintético, eles tentaram e não adiantava.
E ao mesmo tempo, você vê o Lúthien forçando a mão lá, porque ele manda o Cassian volta e fala, cara, desencana, os caras são merdeiro, não vai dar certo. Ele vai e manda a Vel.
Não. É, eles não têm experiência nenhuma, né? Vai dar merda ali.
Na minha legenda tava escrito o Cassian falando, esquece, os caras são franceses.
Aí ele manda a Vel, aí depois ele manda o Will, e aí o Cassian volta lá, né? Então, ele também ficou incentivando isso daí, porque ele sabia que era ali, talvez, tinha a fagulha que não só o Império tava forçando, mas que eles precisavam ali pra rebelião, pra vir depois no discurso da Momota.
Porque ali, em Gorman, a gente vê pela primeira vez uma galera que é elite econômica e intelectual, sim, que tá sendo atingida por uma coisa do Império, que normalmente é uma coisa que acontece assim, fora fora da visão de qualquer pessoa minimamente relevante. Então, aquilo acontecer em Gorman pro Lúthien foi ótimo.
E se não der certo, né? E se for tudo pelos ares, pegar fogo, aí assim, se explodir tudo, vai brilhar, né? Com fulgor.
E se tudo acabar em chamas, vai queimar. Com muito fulgor.
Vai brilhar muito forte. Exato.
E vai mostrar pra galáxia. Olha aí a merda que tá dando.
Exato. E quando o Cassian volta dizendo assim, olha, eles são merdeiros e tal, a galera lá é meio descontrolada, eles não estão preparados.
Eles são franceses, cara, ele falou.
Eles não têm como não ser merdeiros assim, porque eles acham que eles têm poder, eles acham que eles merecem, eles acham que tá todo mundo olhando pra eles e respeitando eles, porque eles tiveram esse respeito até ali. E esse tipo de soberba só pode acontecer de um canto que um dia teve poder.
Exato, né?
O detalhe da língua que você tá falando, ah, francês, francês, a língua é uma derivação que eles criaram pra soar como se fosse o francês.
O Caquinho, não só o idioma é francês e tem as boinas todas, né?
É, não, é parecido com o francês, não é francês, é um idioma inventado, é.
Não, não, é, sim, é.
Mas parece, os atores são franceses, né?
Isso que eu ia falar, os atores são franceses, o Lesine é francês.
O principal lá não é aquele cara, era o...
É alemão.
É alemão, que era o nazista do Bastardos Inglórios, né?
Então, tirando a Enza e o pai dela é alemão, a Enza é britânica, mas o Lazine, o Tela, que é aquele funcionário do hotel.
O baixinho, aquele baixinho de boi, não é o Lazine? Esse cara que você tá falando, não? Que é o que Lazine. Pega a cinta no colo quando ela toma o blaster.
O não, acho que o Lazine é o barbudo, o merdeiro lá.
Tá.
O que chega. Que puxa a música e tal. O Dylan, o namorado da Enza, é francês também. Eles pegaram atores franceses mesmo pra fazer esse núcleo.
É, porque esse é o núcleo da resistência francesa, né? Exatamente isso.
É, exato. A namorada do Will, porque o Will também é, ele ama demais, né? Ele tinha uma menina lá no milharal, aí depois ele foi pra agora.
A Bárbara falou assim, é marinheiro, né? Cada
porto é amor.
I have friends everywhere.
Revolution is not for the same, and yet here we are.
Eles criaram um planeta, eles criaram um hino, tem um idioma, né? Tem uma cultura ali, tem um lance, pô, os caras vendiam. A primeira coisa que eu reparei quando o Cyril chega na casa dele, no apartamentozinho dele lá, ele tem umas aranhinhas na prateleira. É. Por algum motivo eu reparo nessas coisas de coleção aí que eles colocam. E aí ele colocou, falei, caraca, que interessante, o cara tem uma coleção de aranhas no planeta. Aí depois mostra que tem o cara que vende aranha, e aí ele pega um negócio. Então assim, eles criaram a cultura ali, até pra gente, quando vê isso acontecendo, o massacre, que acontece, pra gente sentir o peso disso, daquelas pessoas. A Enza, tinha aquela outra galera lá, também, que estavam brincando, entre aspas, de rebelião, né? Eles não sabiam direito como fazer, mas eles estavam tentando ali. É todo esse cuidado que os caras tiveram pra criar esse massacre que seria tão emblemático assim,
é, né? Porque a gente vê a cultura deles sumindo quando a gente não conhece qual é essa cultura, meio que não tem nenhum impacto.
É tipo Alderan, né, Kati? Foda-se Alderan, né? Ah, explodiu, cara, aqui na Estrela da Morte.
Exatamente isso. Exatamente isso.
Ninguém de lá.
E agora em Gorman aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a gente assistindo o que rolou em Ferrix, né? Que a gente ficou, sim, tipo, pô, a cultura deles é toda detalhada, tem o negocinho dos tijolos. Tem o jeito que eles fizeram toda essa sociedade, toda essa cultura gira em torno da economia do planeta e tal. Aconteceu a mesma coisa agora com Gorman, só que era um lado que era muito mais periférico da galáxia ali em Ferrix, e agora que é muito mais operários e tudo mais, e agora que a gente tem mais essa elite econômica, né? É outra vibe totalmente diferente. O que eu acho massa é que eles colocaram essas duas sociedades muito bem definidas, né? Muito bem escritas, com todos esses detalhezinhos e como esses detalhes mudam a personalidade das pessoas que moram nesses cantos. E dois lados totalmente diferentes, ambos sendo usados como bucha de canhão ali pelo Império, né? Tipo, não importa.
Isso é muito foda. Porque, assim, a Daedra, ela fala assim, você... Porque aí tem aqueles dois caras que vão dar um plano de toda a campanha de propaganda que eles vão fazer, né?
Lá no Ninho da Águia, né, Alexandre? Estão lá no Ninho da Águia.
Aliás, trazendo até um paralelo recente, o próprio Tony Gilroy teve que ficar falando várias vezes em várias entrevistas. Gente, esse roteiro começou a ser escrito 5 anos atrás. A gente não tinha a mínima ideia de que ia acontecer tanta coisa parecida. Eu não sei se vocês ficaram muito sabendo aí, se teve muita notícia sobre aquele o escândalo do Zap aqui do ministro da Defesa lá, né? O secretário de Defesa, que é o Pete Hegseth, que é um alcoólatra da Fox News, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos. Então, ele ficava passando uma porrada de informação confidencial militar no grupo do Signal, né? Não era o Zap, era o Signal que eles usavam, que era um negócio absolutamente proibitivo, né? Tipo, tanto que o jornalista foi chamado pro grupo lá sem querer e viu os caras mandando um monte de informação confidencial lá e tal. Mas aí, por que que eu tô falando isso? Porque uma das mensagens que depois foi publicada, que tava rolando nesse grupo, é que o grupo era sobre um ataque que eles iam fazer, um bombardeio nos Houthians.
Aqui chamam de Houthis.
Houthis. Eles estavam atacando um monte de navios comerciais, né? E aí eles queriam dar um chega nisso e queriam bombardear lá. E aí, olha só, olha o Andor aí. Tem uma mensagem do J.D. Vance, o vice-presidente, que ele tava no grupo, ele falando assim: gente, eu não tenho certeza se é a melhor curso de ação, porque o público não sabe nada ainda sobre esses caras. Talvez se a gente ficar um tempo massacrando... Tipo, eu tô parafraseando, não foi exatamente isso que ele falou, tá? Mas ele sugere que eles façam primeiro uma campanha de propaganda pra mostrar pro público geral, olha, esse é o novo perigo, a nova Al-Qaeda, o novo, sabe qual é e tal? E aí eles terem mais apoio popular de tomar a decisão de sair bombardeando lá a parada. Ele falou assim, só que ele falou assim, mas se vocês decidirem, tá bom por mim.
Daí isso tem na série, porque a mãe do Cyril, ela tá vendo TV, ela tá vendo jornal, e ela fala com as amigas, olha, esse povo de Gorma aí, não sei não.
Exato, por isso que o showrunner tava falando, gente, isso já tava escrito, a gente não sabia que isso ia acontecer de verdade, cara. A propaganda existe antes da ação. Vamos lavar essa ação que a gente quer fazer de uma forma em que a gente converta a opinião pública toda em nosso favor.
Cara, muito bem escrito, né? Porque tá nos detalhes de uma coisinha aqui e ali das conversas dos personagens que a gente vê citando qualquer coisa ligada a Gorman. Você vai vendo a impressão sobre aquele canto mudando aos pouquinhos, até chegar no ponto que a galera tá dizendo assim, pô, o Gorman tá...
Os jornalistas na praça transmitindo ao vivo.
É, cara, isso foi muito foda.
Vocês lembram na primeira parte, na primeiros três episódios, que você tem o senador de Gorman falando com a Mon Mothma e falando exatamente que a Mon Mothma já estava fazendo uma campanha pra acabar com a imagem negativa que Gorman tava recebendo já desde aquele primeiro momento. Antes da gente ir pra segunda parte, que é um ano já depois, e aí eles já estão muito mais pesados na propaganda, né? Então você vê a evolução um ano antes, já começando a minarem a reputação de Gorman.
Aí a Deidre fala assim, ó, você só precisa de alguns rebeldes fazendo a coisa errada, né?
Precisa de uma insurgência radical com a qual possa contar. Precisa confiar que os rebeldes em Gorman possam fazer a coisa errada.
Era basicamente uma grande vista grossa e incitar os caras a agirem.
Eles precisam ter o gosto da vitória.
Então, mas isso é Gaza. Isso é Israel agora, cara. Tipo assim, você vê o contexto, os caras deixaram a parada acontecer porque eles precisavam só de uma desculpa.
É foda nesse contexto todo, desse arco, né? Que tem um lance que rola muito em Andor, que é a casualidade, né? Então, por exemplo, tem lá a Sintra, que é, porra, a Sinta, né, na verdade, que a gente até falou no outro programa, que era a Sintarari, tão fodão naquela era. E a Sinta é a menina que o Lutem manda matar o amigo de infância da Mon Mothma lá, que tá
motorista.
Aí ela chega lá pra ajudar a Vel, e a Vel tá infiltrada lá, e eles têm que fazer esse primeiro assalto, que é o que eles precisam ganhar, que é o que vocês estão falando aí, né? Ó, o Império, a gente precisa deixar a resistência ganhar. E aí ela fala, ó, com arma, só eu e a Sinta. Vocês não sabem, vocês são os merdas. Aí aquele cara pega a arma, e ela acaba morrendo
de bobeira.
De idiota.
De friendly fire.
De idiota, cara. E aí a Vel, ela, tipo assim, sim.
Puta, foi foda demais.
Você tá chorando? Olha pra mim. Eu não vou dizer lembre-se disso, porque eu não preciso. Isso é com você agora. Vai ser como sua pele. Você vai levar ela com você pra onde quer que vá pelo resto da sua vida, inútil. Não desvie o olhar.
Desculpa. Desculpa.
Ela era uma guerreira. Ela era tudo o que você sempre sonhou em ser um dia.
Porque nossa, ela não vai no sentimento, tipo, ah, você matou a pessoa que eu amava. Não é isso que ela faz. Ela já tá full rebellion ali, né? Ela vira e fala, você nunca vai esquecer disso daí. A pena dele vai ser a culpa que ele vai sentir pro resto da vida, que ele nunca vai esquecer desse vacilo que ele deu.
E ela manda, engole o choro.
Engole o choro, cara. É incrível, incrível.
É que é pra aprender a ouvir quando ordens são dadas. A liderança, ela importa.
Exato. Não é bagunça.
Claro. Ninguém ali é pra carregar blanco. blaster. Ninguém, só elas. Uhum. Aí o cara tava segurando um blaster e aconteceu exatamente... Cara, nas reuniões elas falaram exatamente isso. Se vocês não souberem seguir ordens, a gente vai embora daqui. O cara não seguiu a ordem e cagou o pau, entendeu?
E aí, antes, até a gente comentou aqui, o Cassian, pra mostrar o range de quanto o Cassian realmente é fodão, né? Que ele chega de estilista lá em Gorman.
Porra, eu queria que a Zagal estivesse gravando isso, que eu tenho certeza que ele ia falar que ele tava disfarçado de Jacques Leclerc.
Exatamente isso, cara. Cara, mas tava muito bom, assim, né? Porque ele, realmente, ele é um espião nato, cara. Ele não tava desconfortável ali, né? Com o visual e com o estilo todo dele, enfim. Ah, ele
treinou com
o
Luthen.
Cara, impressionante, assim, o range de habilidades desse rapaz, cara. É inacreditável mesmo. Nesse arco, que a gente tá falando que é o segundo, tem um momento muito foda, que o Sol Guerreiro, ele vai lá, o menino Wilmon, né, ele tá lá mexendo na bomba, naquele motor, sei lá, aquela parafernália lá, movida ao combustível. E aí, essa é uma outra coisa que a gente nunca vai saber, a gente pode especular, mas a gente não vai saber. O Sol se liga que, porra, esse moleque é muito melhor do que esse outro cara aqui que eu pedi pra prender. Será que o cara, ele se ligou que o cara era um espião e matou o cara, ou ele falou, puta, eu só preciso ficar com o Will, eu vou matar esse cara, falar que ele era traidor e que se foda, entendeu?
Eu acho que não era traidor, não.
Eu também acho que não.
O Saul é maluco.
Então, é engraçado como o Saul Guerreira é completamente diferente do Luthen, né? Que ele é explosivo, o Luthen é contido, mas os dois são extremamente pragmáticos, né?
É, ele sacrifica o que precisa sacrificar.
Pela causa, exatamente.
É totalmente agora, paranoico.
Agora, né? Alexandre, eu tenho uma missão e eu acho que você deveria se juntar a mim nessa missão. Que é, eu quero saber onde é que eu acho o Rydonio.
Rydon.
Caraca! Ah, aquela...
Eu quero descobrir onde tem raio.
Não, e é muito foda, porque ele sente o cheiro junto. Cara, o Sol Guerreiro, assim, a gente reclamou na primeira temporada, nessa também, tipo, ele aparece pouco, ele mais fala do que faz.
É um personagem
e tal.
Muito, mas é um personagem mas, assim, foda, cara.
Mas é muito bom, cara.
Mas por que ele aparece pouco? Porque ele, no final das contas, ele não é um dos caras que cria a rebelião. Uhum. Né? E a gente viu que o final dele, ele continua como um embate contra a rebelião.
Não, ele nunca ia...
Se aliar.
É, não, ele é um cara completamente caótico, cara.
Ele é um arquétipo de personagem muito importante estar ali dentro da rebelião, porque a gente vê as pessoas, primeiro, essa liderança totalmente desconjuntada, né, em todos os cantos, e a gente vê também como o estilo diferente de liderança em cada momento, em cada lugar, né, em cada célula rebelde, muda totalmente a maneira como aquela célula opera. E a célula do Sol é caótica e bizarra. Mas não tem como dentro de uma coisa maluca, assim, onde tá todo mundo morrendo e tá todo mundo descartando a própria felicidade, a promessa de uma vida feliz individual, né? Pelo bem do futuro e tudo mais. Não tem como não causar uma coisa tipo aquele cara. Não tem como ele não estar esperando uma facada pelas costas o tempo inteiro.
Não, e vale lembrar, né? No Rogue One, ele tortura o piloto que foi mandado pelo Galen Erso lá pra falar dos planos e tal. A primeira coisa que ele faz é torturar o cara. Igual, por exemplo, a Bix foi torturada em Ferrix lá pelo próprio Império, assim. E é interessante que o Will, no final, no último arco, ele tá mancando. Como o Sol Guerreira manca também. Tipo, eu não sei se foi um paralelo que eles quiseram traçar que o Will estaria indo por aquele caminho, talvez não, mas assim, é legal ver esse paralelo que eles criaram, assim, do Sol Guerreiro ir se deteriorando, e a gente achava que era porque era batalhas e batalhas e batalhas, e na verdade não era muito não, né, cara?
Já veio com aquela droga maluca lá.
Exato, é o Rydon, exato.
Eu, até vocês me ajudem a entender que eu tava achando que todo esse núcleo do Sol Guerreiro, etc, era uma continuação daquele rolê dele roubar aquela nave especial, que ela tinha alguma coisa de diferente, etc e tal. E aí, e aí o garoto tava desenvolvendo lá aquela máquina e tal. E gente, no final, a gente nem...
É whatever.
Isso não é importante. Isso é o que os caras fazem. Todo dia eles estão se metidos em alguma parada, cara. Os caras roubaram o negócio, agora vão fazer sei lá o que com isso. É mais uma vez que mostra como é caótico. É como vocês falaram, ele nunca ia chegar lá obedecer ordens de um outro cara que é um general e tal, não sei o que. Ele falou, vai te fuder, cara. Você enxerga aí, pode ser só guerreira, tomar no teu cu. Eu que sei fazer essas porra. É muito foda isso, cara.
Caos, inclusive no Império, porque assim, a gente tá acostumado com, o Império, 10 mil naves, né, essas porras todas aí. Assim, a Estrela da Morte destruiu, mas a gente já tá construindo outra. Tem os dois paralelos, né, tem a Cleia falando, olha, a gente tem tanta escuta que eu não consigo mais monitorar.
É.
E o Império também, olha, a gente tem tanta escuta e tanto espião que a gente não tá conseguindo filtrar essas informações, elas estão se perdendo. E aí o Cassian fala isso, né, no, acho que na primeira temporada ele fala, meu, ninguém tá olhando, eles não estão vendo. Tipo assim, eles não conseguem ver, não tem como, entendeu?
entendeu? Se tornou barulho ele de fundo, né? Se tornou estático.
A parada tá na Alemanha Oriental na Guerra Fria, tá ligado? O teu vizinho é espião.
É, exatamente. Vira estado de polícia. Mas achei muito incrível que, apesar desses plots não terem tido importância para o plot principal, eu gostei de cada momento de que esses personagens, esse caos era mostrado, né? Era desenvolvido, né? A gente tem que organizar uma aliança, sei lá como, com essa galera. É isso que a gente tem, é o que tem pra hoje, sabe? Com os paspalhos lá que estavam acampando na floresta de Yavin, com o maluco do Sal Guerreiro. E é uma loucura que tanto o Lúthien quanto o Sal Guerreira, que são muito diferentes, eles sacrificam os próprios, sabe? Pela causa. Eles sacrificam a si mesmo pela causa, né? Tipo assim, eles tomam essa decisão por outra. Então, você vai morrer, eu decidi que você vai morrer.
Tem uma parada que é muito foda, você falando, do Lúthien, do Sal Guerreiro. O Sal Guerreiro nem tanto, né? O Sal Guerreiro, ele era fechado naquele mundo dele. Mas o Lúthien, ele sabia da grande importância de pessoas como, por exemplo, a Mon Mothma. Ele sabia que ele tava ali pra viver só até aquele momento. E que a parada ia seguir sem ele, né? Ele ia se sacrificar e a Mon Mothma era muito importante.
Ele elegeu meio que a Mon Mothma como a líder da rebelião.
Né? Exatamente. Eu quero enaltecer uma cena, que eu acho que vocês vão concordar comigo.
Só uma que você vai enaltecer hoje?
Não, em especial.
É difícil enaltecer só uma nessa série.
Que é na hora que ele decide, o Lúthien decide que ele fica e a Cleia vai. Ele fala, não, precisa fazer a última transmissão, tal, não sei o quê. E aí chega a Dedra. Só que a despedida deles, quando ele fala que ele vai ficar, que é pra ela ir, o olhar deles, na hora, eu e a Bárbara, a gente olhou e falou, caralho, ela é filha dele.
Uhum.
Pelo olhar, tá ligado? A atuação é tão foda.
Não, a menina que faz a Cleia é um fenômeno.
É. Puta, ela é fenomenal.
Eu queria uma série com ela.
Eu quero.
No final das contas, ela não é filha, né?
É.
É filha adotiva. Mas uma filha adotiva.
Aí depois tem um flashback contando a história e é irado.
Eu tava falando pra Agatha, eu queria tanto que tivesse mais história sobre a Cleia. Ela é tão foda, ela é tão incrível, cara. Ela pensa rápido, ela age no improviso.
Nossa, ela é demais, cara.
Ganhamos de presente um mini flashback da GG. Achei muito foda. Puta que pariu.
Aliás, esse flashback, o Tony Gilroy, cara, ele é um gênio. Esse cara, vou falar aqui, Tucano, o cara é genial. Ele deu uma entrevista falando que ele pensou muito nesse lance do flashback, porque ele falou, se eu não escrever, vai ficar uma ponta aberta e alguém vai escrever, tipo assim, vai ser sair num gibi.
Ah, é.
Ou sim, na puta que pariu.
Que a Kathleen Kennedy vai estragar.
Mais ou menos dizer. Tipo assim, ele falou exatamente isso, assim, eu queria escrever esse flashback.
Essa história.
Porque assim, eu quero mostrar qual que era a relação dos dois, o que que eu pensei pra eles não são amantes, eles não são pai e filha de verdade, né, assim, de sangue. Ele criou aquilo ali pra ninguém escrever na frente dele, era isso. Nem tava no
nas
roteiro
costas
original.
Dele, no caso, né?
E a gente descobre que não aparece na série, mas entre a Cleia criança e ela adulta, em algum momento ela teve catapora, né?
Porque ela tem
a marca de catapora na testa e uma no nariz. Inclusive o nariz dela muda.
A Elizabeth Dulau, né? Assim, teve muita gente comentando nas redes sociais nos últimos dias que essa foi a primeira personagem que ela teve uma coisa grande, assim. Ela foi o primeiro papel dela importante.
É, eu vi ela já em algum lugar. Nada?
Não, ela fez a voz de um bicho no Wicked. Você quer
não, é que ela parece a Peach, a cantora.
Nossa
senhora.
Não sei, parece. A atriz, a Elizabeth Dulau, ela deu uma entrevista, né, desses making-offs e tudo mais, que ela fala que a Leia não é filha do Lúthien, não só em sangue, né? Que
Leia.
A
gente... Nossa. Maior que Leia, desculpa a Leia.
Que a Cleia não é filha do Lúthien, biologicamente, mas ela também não se vê como filha do Lúthien, né? Ela não acha que a relação deles dois é de pai e filha. Porque ela tem uma relação que é muito difícil com ele. A gente descobre ali no flashback que ele tava liderando uma missão que acabou matando todo o povo dela, matou a família dela, matou os pais dela. Então ela tem essa dicotomia também dentro dela. E uma coisa que eu achei muito foda é que, tipo, é deixado claro nessas entrevistas, né? Porque o roteiro é tão respeitoso com a inteligência do público que isso não é colocado num diálogo expositivo e tudo mais, que o Lúthien sozinho, sem a Cleia, ele não seria o revolucionário que ele é, porque ele carregava o medo, a frieza, a coisa, o calculismo, e ela carregava a raiva e a renitência daquilo ali o tempo inteiro, né? Então a relação deles dois tava o tempo inteiro nisso. Ele precisava segurar na mão dela pra ele ter essa força de continuar. Ela precisava segurar na mão dele pra ter essa frieza de não explodir o tempo inteiro. E, cara,
e uma atriz mirim fantástica também, hein?
Porra, cara, que atriz boa essa criança!
Ô, Kati, mas só que essa parada é explicada numa cena muito boa, que ele apresenta ela como filha. No final da cena, ela fala assim, sua filha agora? E ele falou, quando for bom pra gente,
Sim, ele diz assim, a gente daqui pra frente é o que a gente precisar você.
É, foda demais.
Por enquanto, eu sou o Lúthien, você é Cleia, e daqui pra frente a gente vê, tá?
E é legal que vai passando o tempo, eles vão fazendo lá os trades, lá as vendas e tal deles, né? E ele vai melhorando o visual, as roupas, a peruquinha e tal, né? É, e aquela primeira bomba que ele explode é em Naboo, que é o planeta do Palpatine, cara. Porra, é muito foda isso, né? O Tony Gilroy até falou, ele falou, cara, eu queria que esse primeiro atentado do Lúthien fosse em Naboo pra mostrar a coragem desse cara, que é chegar no planeta do Imperador e falar, ó, pum.
Toma, seu filho da puta. É, toma aqui. Cara, tem muito subtexto, né? Tipo assim, olha só que foda, como o cara é foda, que ele escreve bem. Ele fala pra ela apertar lá o negócio, né? E aí ele fala assim, ah, agora não é treinamento, agora é sério. Aí quando ela vai apertar, ele fala, não, peraí. Não, não. Cara, eu achei muito foda isso, pelo menos foi o que eu entendi do subtexto, é, eles já fizeram isso várias vezes, como um treinamento, é, fake, né? Ela apertou o botão, ó, só pra dizer, ó, você vai apertar o botão e aí vai ser isso aqui, né? Então pra ela, ela tá acostumada a fazer isso várias vezes como treino, né? E aí, de repente, ele fala, ó, agora é pra valer, agora não é treino, não. E aí, quando ele vê que ela vai de cara, né? Tipo assim, ela vai, mete o dedo sem nem pestanejar, mete o dedo no controle, aí ele fala, não, peraí. É tipo assim, como se ele mesmo não tivesse pronto pro quão pronto ela já tava.
É, exato, acho que é isso, ela tava pronta, mas ele não queria que ela sujasse a mão ainda, entendeu?
Exatamente.
Cara, foda demais. E ele não explica isso.
Ele vê ela como uma parceira mesmo, né? Eles têm essa relação de parceiros e de... Existe um respeito mútuo e uma igualdade, apesar da diferença de idade muito grande, que é colocado de um jeito muito inteligente, porque ele tem esse lado que é um pouco paternal também, de não querer tirar a inocência dela ainda, mas ele precisa que ela seja impiedosa e esteja pronto pra cortar todos os laços quando ela acha necessário, né? Então ele precisa que ela seja inteligente, fria, mas aí na hora dela fazer isso aí, ele... Não, calma, mas ainda não. Cara, é muito difícil você conseguir fazer uma dupla de personagens tão bem escrito assim, sabe? Que eles se respeitam, mas aí eles também se amam, mas ao mesmo tempo que eles se amam, eles também se temem.
É quase um Leão e Matilda.
É isso.
E aí você tem, eu acho que uma das coisas mais fodas dessa relação e que mostra a dedicação e o sacrifício, tanto dele quanto dela, né? Que é a cena quando ela vai pro hospital. Pra mim, aquele momento define os dois personagens, a relação dos dois, né? A gente viu todo aquele flashback pra culminar nessa cena.
Eu sei que a gente quer falar do hospital, mas assim, eu acho que a gente tem que voltar o arco anterior, porque assim, o arco anterior a gente ainda tem bastante coisa pra dizer lá, tanto o desfecho de Gorman, o discurso da Mon Mothma no Senado e tal, e o final do Cyril, né, cara? Porque o Cyril, ele passou a vida inteira atrás do Cassian, porque o Cassian matou um oficial e ele queria a justiça. Vocês lembram dessa história? O Cyril queria prender o Cassian, porque ele era um assassino. E aí, ele simplesmente, quando encontra o Cassian olha pra ele e fala, eu não sei quem é você. Então, ele morreu na insignificância, cara.
Muito bom, cara.
Muito bom, cara.
Agora, essa cena da briga, ela é um pouco previsível. É. Ela passa por alguns passos, que é o Cyril é motivado.
Uhum, motivadaço, né?
Motivadaço, com o Cassian que não tá sabendo o que tá acontecendo direito. E aí, ele tem uma vantagem. Só que o Cassian, um guerreiro muito mais experiente, vai lá e vira o jogo e consegue vencer o Cyril. Só que não pode ser o Cassian a matar ele. Tem que ser o garoto do hotel. E aí você sabe que em um momento vai ter uma reviravolta. Aquela cena ali, tipo, eu bati o olho e falei, ah, vai acontecer isso. É, vai finalizar desse jeito.
Mas quem mata
jeito.
Não é o garoto do hotel, não.
Foi o pai da Isa.
Tinha que ser alguém que
conhecesse ele
e se vingasse dele, né?
Não, e ele nem viu. Ele nem viu quem matou ele, né? Porque ele não tava olhando. Tipo assim, ele simplesmente...
Sim, foi nada.
Eu digo foi até que ele já tinha morrido antes, no momento que o Cassian não faz a menor ideia quem ele é.
Ele tinha morrido por dentro quando ele viu que acabou, tá ligado? Cagou tudo na vida dele. Ele não ia ser promovido.
É, não. E ele descobriu que a mulher dele que tava enrolando ele também. Ele viu que ele assim, eu sou merda, sabe?
Não, e ele pega ela pelo pescoço também, né? Bem violento assim, cara. Sinistro, assim.
Essa cena foi muito sinistra, cara. Cara, esses personagens, eles são muito bons. O lance todo da Dedra ficar muito mais tensa com a mãe do Cyril e com a situação da mãe do Cyril ali. Ela tem que se preparar muito mais do que todas as coisas que ela faz com o Império.
Exato, eu achei muito foda isso, cara.
Ela precisa calcular tudo perfeitinho, porque ali é realmente ela manda, né?
I have friends everywhere.
Revolution is not for the same, and yet here we are.
Você sabe uma das partes da série que eu mais gostei, isso não é demérito nenhum a outras partes e tal, mas é só... Sou eu. Talvez vocês também tenham essa impressão. A porra da missão que eles têm que improvisar, quando eles descobrem que o riquinho lá do que comprou uma arte lá do Lúthien...
Ah, tá com a escuta.
Ai, muito foda
tá com a escuta.
Ele fala, descobri que tinha uma porra de me vender um negócio falsificado, vou mandar reavaliar essa porra toda e aí ela escuta, caralho, fudeu, a gente tá comprometido. E aí ele fica puto e frustrado, ele fala assim, eu falei pra você que não era, pra não sei o que, porque essa porra só deu migalha pra gente, não deu nada de importante.
Vamos colocar um grampo no escritório de Davis Caldwell, que leve diretamente de volta pra nós.
Ah, não pareceu te incomodar quando pegamos Yularen mentindo.
Ah, sério?
A aquisição da Holonews. Scoldon cortejando o grão-vizir.
Farelos e migalhas. Foi o que tivemos. 2 anos de farelos e migalhas.
Você concordou com isso?
Eu deixei você me convencer.
Você está se tornando insuportável.
Não consigo mais acompanhar. Todas essas linhas que colocamos, todas essas informações, os rádios, as frequências, as mensagens voando por aí. Estamos afogados. E você continua fingindo que está no controle.
Já terminou?
Cara, essa discussão deles, dizendo que, tipo assim, os dois, na verdade, estão vendo que eles estão fodidos. E que isso foi um erro, mas como é que você vai saber, cara? Eles espalharam, escuta. Então ninguém tem, na verdade, tem culpa, né? Só que eles estão jogando as frustrações um em cima do outro, se culpando. E eu falo assim, não, calma. Aquilo não era nada, não era nada. Mas era o fim deles. Era o fim da rebelião. Porque o cara ia ver que tinha uma escuta ali. Ele ia saber quem vendeu isso pra ele. Acabou. Acabou tudo. E, cara, eles indo pra... Cara, eu fiquei tão tenso.
Essa série é muito tensa, cara. Em vários momentos. Esse é uma tensão fodida.
Nossa, eu amo essa tensão de espionagem, cara. Eu amo essa tensão silenciosa. Do tipo assim, tem uma pessoa aqui dentro que se fosse uma bomba, eu não tinha tanto medo.
Não, e envolvendo a Cleia ainda, né? Que, porra, a gente... Porra. Porra, muito time Cleia, né? Assim,
nossa, então... completamente time Cleia.
Time Cleia pra caralho, cara.
E nesse ponto aí, a gente tá 100% time Cleia. A gente já tá muito na vibe dela, cara. E nesse episódio, ela rouba demais a série.
Não, e aí, ela não consegue arrancar a parada. Em teoria, era simples, né? Ela chega ali, desconecta, beleza.
Porque, olha só, a gente não sabe da Cleia e do Lúthien depois. Então, esses, apesar de saber como é que termina a história do Andor e tal, a história dessa galera que eu já adorava, eu não sei o que vai acontecer. Qualquer um pode morrer a qualquer momento, cara.
Inclusive, a expectativa é que todos morressem, porque, né, Andor morre todo mundo, inclusive.
E ela mandando, fica aqui, seu desgraçado, fica na minha frente, e tu vai assim, e o cara todos cagando, caralho, não. Cara, e aí ela vigia o negócio, aí começa a sangrar a mão da mulher, você fala, meu Deus, o que vai acontecer?
E tá o generalzão lá, que ajudou a construir o Krennic, né? O Krennic tá na cena, tá, cara.
E esse cara é bom também. É bom, porra, cara. Meu Deus, como ele é bom.
Ele é muito bom, Deus. Cara. Ele é muito bom.
As cenas que ele entra, você... Nossa, é uma figura de autoridade imediata. Você vê a inteligência do personagem, você vê a ambição do personagem. Muito foda. E depois que você sabe as coisas que ele improvisou, né? O lance de colocar o dedo, assim, no meio da cabeça da Dedra ali no final.
Ah, é? Foi, puta, muito foda. Achei muito foda isso, porque é uma humilhação, né? Tipo assim...
Exato,
é. De tratar você como um objeto. Eu achei muito foda ter esses personagens do Império, e não pra passar pano pra eles, que eu até, em algum momento, até achei que o Ciro... Será que ele vai virar casaca? Será que ele vai ajudar a ficar de saco cheio?
Caraca, eu falei, não pode ter redenção.
Não, não, eu também achava que não.
Esse filho da puta não pode, não pode.
Não ia ter redenção, mas ele tava seguindo um caminho de ir contra o Império, tanto que ele abandona a Deidre, né? Ele vai embora, e a única coisa que faz ele voltar ali é o fato dele ter visto o Cassian.
Porque ele era um cara que não tinha ideal. Ele queria ser alguém.
Mas não é só isso.
Ele acreditava no sistema.
É.
Essa era a parada dele.
É mais do que isso. Aquela cena que ele fica olhando todo o caos acontecendo ao redor dele, sabendo que tudo que ele tinha feito, achando, né, que tudo que ele tinha feito ali era em serviço de uma coisa maior, que é tipo, eu vou segurar uma rebelião aqui, eu vou, tipo, impedir que aconteça o pior. Aí ele vê o caos acontecendo, percebe que tá sendo usado, perde a coisa mais preciosa pra ele, ao mesmo tempo, né, que é, tipo, o amor que ele sentia pela Dedra e o respeito, né, a certeza dela como uma pessoa dentro da vida dele, a ideia de que ela era importante pro Império. Então ali ele perdeu todo tipo de objetivo, de propósito de vida. Na hora que ele vê o Cassian, ele fica tipo assim, calma, isso aqui é o semblante de um propósito, eu ainda tenho a vingança desse cara aqui pra me segurar, entendeu? É a última coisa que eu tenho na minha vida.
Tanto que ele vira, quando rola aquela missão que eles deixam, eles querem que a rebelião lá de Gorman conquiste a vitória, ele vira pra ele e fala, fala, nossa, hoje é o dia mais feliz da minha vida, né?
É, exato, né? Muito bom.
Inclusive, tem até uma frase boa do outro cara, que ele fala, nossa, é uma honra, senhor, pro Partagás lá, o velhinho do Bureau de Investigação. É o
Major Charuto, né?
Porra, é o Meister lá da Cersei também. Esqueci o nome.
Ah, verdade.
Aí ele vira pro cara e fala, como assim uma honra? É só um assignment aqui, eu só tô te mandando fazer um trabalho, sabe? Aquele velhinho tipo, também, ele estava, menos, né? Se emociona menos. E aí, eu queria trazer só uma crítica rápida, eu prometo que é leve. Eu sei que eles queriam fazer tudo real e tal, mas eu achei que faltou um pouco de escopo. Eu sempre reclamo de escopo aqui na série, então eu vou ser coerente. Assim, é pequena, é uma praça do interior de São Paulo, aquela porra de Gorma, entendeu? Eu sei que eles não quiseram pôr CGI, uma praça gigante.
Ah, meu amigo, você tá de sacanagem, que essa série tem os lugares inacreditáveis de foda, então.
Não, eu sei, mas a praça era pequena, vai. Tinha pouca gente ali. Pra ser um massacre que a galáxia tá ouvindo, eu acho um pouco...
Caralho, Marcelo, você é uma pessoa...
Não, realmente, tem uma parada, ó, Alexandre, que é verdade, porque assim, a praça foi onde o Tarkin desceu com um Destroyer, Imperial Destroyer, e matou 5 mil pessoas.
Não, 500 pessoas, vocês estão malucos?
É, não, acho que era 500. Era 500, que não cabe, Chucano, não cabe 5 mil ali.
Mas não foi uma nave gigante?
Não, não foi o Star Destroyer?
Não! Como é que ele vai pousar um Star Destroyer ali, cara? Ele pousou uma nave ali, não podia pousar, a galera tava protestando.
Por isso que eu tava concordando com o Marcelo, eu achei que era um Star Destroyer.
Obrigado, general.
Não, não, tá dizendo que a galera tá protestando que não queria o Império ali e tal, não sei o quê, e ele não tava deixando ele pousar, ele falou assim, pousa essa porra em cima dessa galera toda. E aí foi isso que aconteceu. Ele pousou em cima da galera e matou todo mundo.
A direção, ela é bem... Os cortes, né, os ângulos e tal, os quadros, desculpa, são muito fechados, assim, né? Você não, eles não mostram muito de cima e tal, mas
faz
assim...
Faz sentido, então, sim, faz sentido.
Sim, faz sentido, mas eu acho que justamente por essa falta de volume mesmo, que eles quiseram...
Mas eu acho que esse problema assim. Da escala, ele foi muito resolvido pelo uso daquele espaço como símbolo, né?
Sim, sim. Não, e morreu gente, né? Teve uma hora que a gente achou que os rebeldes estavam matando vários soldados e tal, e que pudesse ter alguma chance, mas aí, assim, foi legal pra caramba. Mas aí chegam os K2, né? Chegam todos os K2. E aí, meu amigo, ela começa a dar chute de 3 dedos na galera, mandar os caras pra longe. O cara pega uma menina lá e joga ela na parede, assim, é muito
difícil. É a Enza, que eles jogam lá no chão.
É a Enza? Porra, né? Tadinha da Enza, cara.
Cara, essa parte me deu uma angústia tão grande. E, obviamente, é de propósito, né? O roteiro é maravilhoso. Mas esse negócio deles ficarem o tempo inteiro falando assim, porque... Como é? Eu não lembro agora qual que é o grito de guerra deles, mas eles falam, tipo assim, nós somos de Gorma, a galáxia está vendo o que está acontecendo aqui, né? A galáxia não está nos assistindo. Me deu uma angústia tão grande, sabe? Essa coisa do... Dentro de revoluções, todas as pessoas, elas acham que elas são o símbolo. Elas acham que elas
estão sendo ouvidas. E elas não estão,
que elas importam, né? É aí que tá, entendeu? Se não existir esse senso de propósito, não existe uma revolução. Porque como que as pessoas vão estar dispostas a abrir mão da própria felicidade em nome do futuro, da existência e da sociedade, se elas não acharem que elas têm esse senso de propósito? Mas, ao mesmo tempo, não existe esse senso de propósito porque todo mundo é só uma vírgula no meio de uma coisa gigante que vai ser um livro que aí, no final das contas, a gente já falou aqui, né? Só certas pessoas vão receber as medalhas e aquelas pessoas não têm nada a ver com quem acha que tá sendo assistido. E é um negócio muito angustiante, é muito sufocante você pensar que é necessário que as pessoas sejam irrelevantes, mas ao mesmo tempo que elas se sintam relevantes. É muito difícil, né? Tipo, é uma coisa muito de Endor isso, de colocar dentro da revolução nada importa, mas ao mesmo tempo, sem vários desses nadas que não importam, não aconteceria o que se tornou o símbolo, né?
E eu falei pra Agatha, olha só como essa série é foda, tão bem escrita, porque é isso desde a primeira temporada, porque Andor faz justamente a antítese do que é até a jornada do herói que tá toda, né, impressa em Star Wars inteiro e tal. Tipo assim, do Luke ser, né, o herói, de ter a força, de ter, ser especial e tal. Andor vai na contramão disso. Ela fala assim, não tem uma pessoa especial.
Não, o Andor é especial. Ele é especial, né?
Não. Tem até aquela parte lá que é aquela Force User fala que viu alguma coisa nele.
Force Healer,
é. Mas o que eu acho foda é que essa série manteve isso. Tipo assim, é uma série sobre um monte de gente se unindo. Foi assim que eu vendi a série pro Tucano, que eu não tava querendo ver. Eu falei assim, é um monte de gente de todo tipo se unindo pra lutar contra o fascismo. E aí, cara, não tem um grande herói no meio de um uníssono de vozes tão diferentes, tão distintas, que se discordam, que brigam, que discutem e tal, porque se cada um desses personagens não tivesse passado por alguma coisa que aconteceu nessa série, não tinha Luke explodindo na Estrela da Morte, entendeu? Se o Cassian não tivesse se radicalizado, sabe? Se a Bix não tivesse ido embora quando viu que tava grávida. A Bix, ela falava, repetiu a coisa que o Luthen falava, né? Você tá aqui pra lutar ou pra ganhar, entendeu? O que você quer? Porque ganhar não significa necessariamente lutar. Ganhar é ganhar, foda-se, entendeu? Gol de mão do Maradona é gol. Então, por que eu tô dando essa volta toda? Porque cada personagem, o Sal Guerreira, o garoto que fez o negócio lá, tomou uma droguinha lá com o Sal Guerreira, a mãe do Cassian que resgatou ele, o Luthen que mudou de cabeça e salvou a Claire e começou a luta. Tipo assim, todo mundo, as pessoas que o Luthen matou pela causa, o amigo de infância da Mon Mothma, cara, a Mon Mothma, chocada com o fato de que o Luthen fala assim, bom, se ele tá pedindo dinheiro, ele vai fazer o que toda pessoa que extorque alguém faz. Se der, ela vai pedir depois mais. Então acabou, acabou, esse cara tem que morrer. E a cara dela, tipo assim, tudo isso, cara, o casamento da filha.
Nossa, a filha dela, tipo, humilhando ela no casamento, né, cara?
Exato, sabe? É tão foda que ela conta toda aquela história lá de que a mãe dela tava bêbada, né, no casamento dela, porque ela casou que nem a filha, né? Foi casamento arranjado.
Ela vendeu a filha, né, Alexandre? Querendo ou não, ela vendeu a filha pela rebelião, cara.
Ela vendeu a própria filha pro cara e agora ela ia ter que matar o cara, que eu até achei, na hora, eu achei que tava demorando muito aquela cena de dança. Mas depois eu entendi que aquilo é muito significativo pra personagem da Mon Mothma, que sempre foi super corretinha, fazendo tudo by the book e tal, não sei o que. Aí ela viu, caraca, onde que eu tô me metendo?
Esse lance todo das pessoas se acharem importantes e todas elas acharem que tem poder dentro dessa situação que é essencialmente incontrolável, inclusive as lideranças como o Luthen, eles não têm poder também, no final das contas, que eles têm o poder, mas eles têm que estar dispostos a abrir mão desse poder a qualquer momento, porque a rebelião tem que viver além deles, né? O lance que é muito foda é você o tempo inteiro ter que ter fé e você tem que ter essa esperança mesmo, porque você se coloca constantemente nessa posição de você poder ser uma ferramenta bem usada ou você poder estar sendo massa de manobra o tempo inteiro, cara. A galera de Gorman que achava que tava fazendo a coisa certa, eles estavam sendo massa de manobra e morrendo à toa.
Não, não à toa não tava, né? Mas
a Mon Mothma, ela tá o tempo inteiro com medo de estar sendo massa de manobra ali, porque em certo momento ela vê que ela perdeu completamente o controle, ela não pode contar com ninguém, ela não tem poder nenhum.
O casamento, uma hora, ele se torna uma rave, né? Vira um ravimento. E ela começa a encher a cara e é tipo um sextor. Porque, tipo, o trabalhador que fica a semana inteira trabalhando duro, cheio de estresse e tal, não sei o que, quando chega a sexta, os que tem a abençoada escala 5x2, chega na sexta-feira e fala, puta, agora eu preciso relaxar da semana toda, foi uma merda. E aí enche a cara, tá ligado? E ela enchendo a cara e dançando como se não houvesse amanhã.
Ei, mas é exatamente tá isso, porque acabou não, é pra só, ela. Não acabou é só a família relaxar. Dela. Ela tem que relaxar como o trabalhador tem que relaxar intensamente, né? Não existe relaxar intensamente, mas eles fazem isso, porque senão não tem como sobreviver.
Aí ela pega um copo, vira e pega virando, já outro na sequência.
Tu aí fica, vira a mãe dela. Cagando. Vira a mãe dela, que ela falou pra filha, e a filha falou, ah, eu preferi que você tivesse bêbada. Aí ela, ah, então...
E essa porra viralizou, né? A galera ficou direto. O Star Wars fez propaganda de bebida usando essa cena.
A música é irada, até a gente tem que concordar aqui que é uma boa música.
A gente tá acostumado com a música da cantina em Star Wars, né? E aí pancadão.
Pancadão, pancadão. I have friends everywhere. Revolution is not for
the same, and yet here we are. O poder da Mon Mothma, e foi o que foi culminado, era justamente o poder da palavra, porque assim, a Mon Mothma não era uma estrategista militar. A contribuição da Mon Mothma pra rebelião é fazer essa política entre as partes da rebelião, tanto que ela discute ali com o Sol Guerreira no último arco e tal, mas neste arco ela pega e me dá mais um discurso, né? Porque já tivemos o discurso da Marva na primeira temporada, o do Luthen, e esse dela no Senado.
Acredito que estamos sob uma crise. A distância entre o que é dito...
Desliguem isso.
E o que se sabe ser verdade se tornou um abismo de todas as coisas em risco. A perda de uma realidade objetiva é talvez a mais perigosa.
A morte, na verdade, é a vitória final do mal.
Quando a verdade nos abandona... Quando a deixamos escapar, quando ela é arrancada de nossas mãos,
nos tornamos vulneráveis ao apetite de qualquer monstro que grite mais alto.
Não me importa se cortarem a energia da câmera inteira. Tirem ela do ar.
O domínio dessa Câmara sobre a verdade foi finalmente perdido na Praça Gorman. O que se passou ontem? O que aconteceu ontem em Gorman foi um genocídio sem provocação. Sim, genocídio. E essa verdade foi exilada dessa Câmara. E o monstro que grita mais alto? O monstro que ajudamos a criar? O monstro que virá atrás de todos nós muito em breve? É o Imperador Palpatine.
E no final ela vira... É culpa do Imperador Palpatine.
Nossa,
puta,
arrepio.
Puta que pariu, cara. Meu
Deus, ela,
cara,
denuncia.
Eu tô arrepiado só de lembrar do discurso dela, cara.
Algumas frases, tipo... A morte da verdade é a vitória final do mal.
Cara, muito foda, muito sinistro.
Porque assim, Caquinho, eles fazem uma puta jogada ali no... Ele olha o livro de regras, né? E aí era uma senadora que passa a palavra pro Bail Organa, que pega e passa a palavra pra Mon Mothma. Porque os caras que estão monitorando o Senado... E é muito interessante notar que não tem muito Stormtrooper em Coruscant, porque eles não podem ser muito ostensivos, porque ainda o Imperador e o Império, eles estão mantendo as aparências porque eles estavam esperando a arma.
Exato.
Tanto que eles só dissolvem o Senado depois que a Estrela da Morte tá operando.
A gente não tá vivendo a época de realidade e verdade.
Mas vocês estão muito admirados que Andor tá mostrando o que tá acontecendo agora. Na verdade, eles se baseiam no passado.
Exato, exato.
Sim, isso já aconteceu, exato, já aconteceu. Sim,
mas a gente tem que botar que tá acontecendo agora, porque as pessoas não veem. As pessoas não estão vendo isso estar acontecendo agora de novo.
O Alexandre falou que o diretor, nosso amigo Tony Gilroy, ele estudou revoluções, ele é, né, um curioso da história. Ele ouve História FM. Então, ele sabe que isso aconteceu.
Sim,
esse
é o modus
operandi. Essa parada de fake news, ele só mudou de escala, porque já tinha Goebbels nos anos 30, sacou?
Exato, exato.
Mas o que eu tô falando é, não é que a gente não sabe que isso é história. A gente tem que botar pra galera de hoje que tá vivendo isso de novo e não tá vendo isso acontecer dessa forma, tá, tipo, acreditando exatamente nessa falta com a verdade como se fosse a realidade. E aí eu acho que Andor é um tapa na cara dessa galera. É você ter o George Lucas tendo que falar: não, os rebeldes são os Vietcongs e o Império é os Estados Unidos.
Então, mas
porque
isso,
as pessoas não acreditam mais nisso. Não aceitam isso como verdade.
Acho que o grande lance também é que, tipo assim, tudo isso que a gente tá falando aqui é inacreditavelmente Star Wars, cara. Tanta porcaria de conteúdo de Star Wars que a gente viveu aí nos últimos anos, e a gente tá falando bem, de, assim, eu vou ser bem sério pra vocês. Pra mim é uma das melhores séries que eu já vi na vida, não é? Tipo, no ano...
Sim, total,
nos
total.
Nos últimos anos, não.
Pela importância do significado dela também, entendeu?
Se, não é nos últimos anos, não é de Star Wars, não é tipo de spin-off, é da vida, ponto, entendeu?
Se vier é aquele programa, a melhor série de todos os tempos que a gente já gravou aqui na Edcast, esse programa tem que ser refeito já, porque Andor tem que entrar, cara, e eu nem sei quem eu vou tirar, mas alguém eu vou tirar.
A gente vai ter que dar um jeito.
A gente vai dar um jeito lá, mas assim, e isso que é o mais fantástico, são personagens que a gente já conhece. O Alexandre falou da relação que ele tinha com a Mon Mothma desde lá, de que ele era moleque e tal, então assim, são personagens que a gente, de alguma forma, já tinha algum contato, vários outros que a gente nunca tinha ouvido falar, que eles conseguiram trazer escopo. Olha quantos personagens a gente tem pra citar aqui, que são super interessantes, tanto personagens masculinos quanto personagens femininos que os caras conseguiram trazer, e num clima de tensão absurdo, de espionagem, de ação, porque esse episódio que tem o discurso da Mon Mothma é o resgate que o cara tem que falar: Endor, você vai lá e pega ela, porque o bobão do Bail Organa, que é o pai da Leia, ele ia matar a Mon Mothma, porque a equipe dele tava comprometida, porque, porra, não é possível que alguém olhou pra aquela mulher e não falou que ela era uma espiã, né, caralho, puta que pariu.
Essa parte também foi uma das mais tensas, uma mais foda, porque eu ficava tentando me colocar no lugar dela. Tipo assim, em quem eu confio? Porque ela falou assim: eu vou fazer meu discurso. Achei maneiro, assim, o discurso não foi, ai, saiu do meu coração. Tipo assim, não, ela ensaiou o discurso. Tipo assim, foi muito realista a parada, então. E aí, quando ela fala assim, ó, o Bail Organa, que era o cara que ela confia, pô, o Bail Organa, cara, esse cara é rebelde, esse cara é, tamo junto. Aí o cara fala assim, ó, tá comprometido. Aí ela não sabe, tá comprometido porque ele não sabe. Tanto que ela pergunta: você conhece eles? Aí ele: não, não conheço e eu nem posso. isso, né? Porque não é seguro. Cara, é muito incrível como fica essa dubiedade. E aí, quando começa a bater na porta dela, e aí? Com quem eu vou?
E o Lúthien tinha traído a confiança dela no dia anterior.
Exato. Ela falou assim, é o Lúthien que tá querendo me matar?
Foi quando ela descobriu que ela tinha um espião do lado dela.
O atachê dela era... O ajudante dele era... Exato.
O atachê dela era espião dele.
Ah, é isso. Ela tava putaça do cara ser espião. E ela tava, sabe, sentiu, né, enganada.
Não, e o Império falando, pô, desliga a TV Senado aí, interrompe a transmissão. E aí, porra, eles tinham colocado, isso, o Lúthien tinha isso. colocado os espiões ali pra atrasar a galera na transmissão, não conseguir desligar e tal. Tinha um puta esquema ali armado pra ela conseguir fazer aquele discurso até o final, né?
Sim, ela tinha que fazer a denúncia oficial, né?
E eles só conseguiram pela tecnicalidade das regras ultra burocráticas de dentro do Senado, porque foi tipo passou pra fulaninho e tal, mas tu lembra que na hora que foi passar pra ela, foi tipo assim, claramente o senador falou que existe uma situação de emergência, porque ele usou a palavra emergência, vocês
concordam? Bem organizado, cara, jogador da partida.
Que negócio foda, pô, que negócio foda.
E aí eu vi uma galera reclamando assim, porque tipo assim, foi meio fácil a fuga dela. Não é que foi fácil, galera. O Império já tinha um plano pra capturar a Mon Mothma, que era a espiã. O que o Império não contava era com o Cassian, porque...
Não só com o Cassian, com todo mundo que tá infiltrado ali no meio, porque é isso que tu falou do negócio que tem uma galera que tá ali pra atrasar o plano todo, tem uma galera que também se amarra nas regras pra não deixar o cara abrir a porta ali, que diz, não, mas é porque a porta tava cravada aqui há um tempão, mandaram a gente consertar, não sei o que. Eu senti que aquela galera que tava ali era também...
Cara, burocracia vencendo, né, cara, muito foda.
Mas tem um detalhe que é, o Império não tava, porque ele não tem presença dentro do Senado. Vocês repararem a guarda...
Apesar que eles prenderam o senador de Gorman ali um pouquinho antes desse momento, né? Eles passam...
Mas ele é preso dentro das regras do Senado, né? Como atiçador, por causa da confusão que aconteceu em Gorman, ele é responsabilizado. Então, a propaganda gerou que aquilo ali se tornasse um caso a ser preso. A Mon Mothma não poderia ser presa ali.
Ela ia ser sequestrada, ela ia desaparecer.
Exatamente, ela ia sumir.
Eu ainda estou aqui, ela ia entrar no carro e não voltar nunca mais, é isso?
Isso que ia acontecer, porque eles não queriam fazer um alarde também.
Exato, ela só ia desaparecer. Eles iam botar ela no carro dela, o motorista que trabalha pro Império ia levar ela embora.
E ela sabia desde o início, né? Tipo assim, vamos deixar ele que ele é burro. E aí, tipo assim, eles não trocam por alguém mais inteligente. É muito foda isso, cara.
É pra vocês verem como essa série foi não só bem escrita, mas foi muito bem embasada. Como ela trouxe pra Star Wars o nosso mundo, cara. E ela tá falando, aliás, como Star Wars realmente fala, apesar de ter nave, piu-piu-piu, lightsaber, não sei o quê. Sempre foi sobre resistência, né?
E a violência disso também, né? Porque nesse momento que o Cassian tá fugindo com ela, que é super tenso, e é legal, simbolicamente, né? Ela tira aquele manto dela azul e o Cassian coloca a jaqueta dele, que, pô, ela tá tirando o cargo de senadora e tá virando da rebelião e tal. E aí ele pergunta, me fala o nome do motorista, como que ele chama? Ela, o quê? Fulano? Ele, fulano? Pá, tira nele assim.
Qual o nome dele?
O quê?
Um nome.
Clóris.
Clóris! Clóris!
O que tá fazendo?
Encontramos ela!
Puta, muito foda. E ela chocada.
Ela chocada, ele vira pra ela e fala, bem-vindo à rebelião. Puta, caralho, brother, é muito foda.
Não, ela fala assim, eu não tô preparada pra isso. Aí ele fala, bem-vindo à rebelião. E olha só, ninguém tá preparado, nunca.
Nem ele tá preparado. Tem uma coisa que tu falou aí, Alexandre, que eu acho que tem muito a ver com a outra cena da Force Healer, né? Que tu fala assim, porque Star Wars sempre teve isso, sempre teve Sabre de Luz, sempre teve Jedi, sempre teve a Força e tal, blá, 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 blá. E aí Andor traz pra nossa realidade. Eu acho que é interessante também falar que nesse ponto as pessoas estão completamente sem esperança e a lenda dos Jedi, tipo, sumiu há muito tempo, porque fica muito esse negócio do tipo assim, mas vai chegar aquela coisa que disseram que um dia existiu e a gente vai ser salvo. E cara, a gente como audiência, a gente meio que esquece também que tá em um universo de fantasia onde existe uma coisa similar à magia, de certo modo, né?
Na hora
que aparece a Force Healer, você fica tipo assim, caraca, eu tinha esquecido que existe.
Mandou o Chico Xavier ali, né, velho?
Não, mas assim, é foda. É muito foda porque, assim, a gente tá falando muito política, série e tal, mas a gente esquece muitos, até dos fatos que a gente pegou aqui e citou da realidade, envolvem religião também, né?
Sim.
Então, assim, o fato da Force Healer olhar pro Cassian, ela teve ali uma visão, entendeu? Ela olhou e, tipo assim, esse cara, tudo bem, ele não tem midi-clória, não é nada disso, mas assim, a força tocou ele de uma...
Não,
não sabemos, pode ser que ele tenha.
Não, cala a boca.
Pode ser.
Mas assim, a força
força... Que todos têm.
É, todos têm. Mas assim, a força tocou ele de uma forma que ela se conectou com ele, viu? Este cara tem um propósito, que ele não acredita. Ele é cético.
Mas porque a mãe dele não gostava, né?
Exatamente.
Talvez a mãe dele soubesse de alguma coisa que a gente não sabe.
Mas a Bix, aquilo... Não é que a Bix foi embora só porque ela tava grávida. Não foi isso. Essa questão da Force Healer, olhar pra ela, cara, você... A gente precisa muito de você. Isso impactou muito a Bix.
É um mensageiro, né?
Porque a Bix, ela tinha essa crença. Ela era inclinada a acreditar na força e tudo mais.
A cena é muito parecida, né? Porque ela fala isso, aí foca na barriga dela.
Ah, puta, não reparei, cara. É não reparei.
Mas tipo Ray. Sim. É tipo Ray.
Mas vocês sabem quem mais vê isso? Chirrut, no Rogue One.
O Force User.
Nele e na Jyn Erso.
Ah, tá, mas dá força, sim. O lance da força, né?
É, de seguir ele. O Chirrut, que tem a força, né? Em algum grau ali. Simplesmente vê neles que eles estão ali numa missão a mais, numa coisa a mais. Tanto que é o que leva ele a Ilus. Ele vai atrás deles, por nada. Simplesmente pela sensação que ele teve da força.
Ah, é coerente, totalmente coerente.
Exato, faz todo sentido.
Que o Andor tem muito lactobacilo no corpo.
Tem nada, cala a boca. Não traz isso não, não estraga a série não.
Alexandre, você querendo ou não, é canônico.
Tem uma coisa que a gente tem que falar, né? A gente tá falando aqui de vários personagens, mas tem, acho que, um personagem que é um dos mais importantes pra toda a jornada do Andor, que é a Bix.
Se a Bix não tivesse ido embora também, não tinha a Estrela da Morte explodindo,
cara. Não só a Bix não ter ido embora, cara. Toda a parte dela, desde o início, né? A gente termina com ela na primeira temporada, abalada pra caramba, sendo acabada de ser torturada, completamente destruída. E aí você tem...
Usando drogas, né, Caquinho? Pra se manter ali.
Pra se manter inteira. E você tem que o Andor passa a ter, tipo, a missão dele lá com o Luthen, da rebelião, mas ela é a principal missão dele. Você vê nos dois primeiros arcos que ela é a coisa mais importante pro Andor naquele momento.
Ele tava pronto a largar tudo por causa dela.
Exatamente.
Tanto é que o Luthen vai atrás dela pra tentar salvar ela, né, assim, entre aspas, por causa do Cassian, porque se ela tiver mal, o Cassian vai estar mal. Ele precisa que ela melhore.
Exato.
Pro Cassian poder voltar a fazer o que ele faz melhor, né?
E tu vê que ela, porra, ela sofreu pra caramba, né? Fora o primeiro momento lá na temporada passada de terminar na tortura. Na segunda, logo no início, você já tem ela praticamente sendo atacada ali pelo soldado do Império, quase sendo abusada. E depois ela vai lá, tem a morte de um soldado que o Cassian mata na frente dela porque ele viu a cara dela. Uhum. E aí, tipo, pra esse soldado não saber quem ela é, e ela se sente culpada por isso.
É, ela tava muito abalada com tudo, né? Ela tava chegando no limite dela.
Mas aí o Luthen libera aquela missão pra eles matarem o cara que torturou ela. Aí ela melhora, né? Quando eles matam o maluco.
Não, ele libera? Eles não foram rogue style?
Não, é a missão. O beacon acende aquele beacon, temos uma missão.
O Luthen é visionário, rapaz.
É. E era a missão por quê? Porque o cara, o infiltrado lá no Império, tinha falado, olha, eles estão construindo um departamento aqui pro cara que tortura lá, que o cara chegou aos ouvidos do Imperador, o cara tá ganhando importância, o cara tá se tornando sinistro dentro do Império. Beleza, vai lá e a Bix vai ter que participar. A Bix fala, eu vou participar dessa parada.
Sim, seja qual for a missão, eu vou. Eu achei muito foda isso aí, cara. Eu amo quando o Andor faz isso. Não existe essa preocupação em deixar as pessoas que são os protagonistas da série, o nosso lado dos mocinhos, né, digamos assim. Não existe essa preocupação em fazer deles pessoas perfeitas. Eles são pessoas que, tipo assim, cara, não chega ali a Bix falar, ah, não, mas eu não vou ser igual a você, eu não vou me rebaixar ao seu nível. Não, eu vou sim. Você vai morrer e vai ser lentamente, tá? Pra você vai parecer eterno.
Não, tanto é que depois que ela sai, ela mata o cara...
Ela sorri, né, cara?
Não, e aparece um soldado, ela, tipo, mata o cara na hora, assim, ela nem titubeia, dá um headshot no cara.
Eu acho muito foda isso também, porque tem muito a ver com a passagem de tempo em Endor, né, que é outra coisa que a gente citou aqui, mas assim, primeiro, palmas pra série por não deixar a gente se perder em nenhum momento. Isso aqui é um ano, ano fulano de tal, mas ele, tipo assim, diz, acho que é BBY, né?
Antes da Batalha de Yavin.
Before Battle of Yavin,
BBY2, mas eles dizem assim, um ano depois, que é pra gente não se perder, a gente não fica se perdendo ali. E o tempo inteiro dizendo em que planeta a gente tá. Não existe essa coisa do tipo, se vira porque isso aqui é outro ambiente. Não.
Aliás, porra, os caras falando no Senado lá em voz alta, Yavin, eu tava desesperado. Falei, galera...
Cara, eles falaram muito Yavin, cara. Eles falavam no rádio. Ele vai, Yavin, cala a boca, não fala o nome.
Porra, o planeta, tipo assim, foi a Leia que teve, né, assim, eles só descobriram lá depois.
Não, eles descobriram não. A Leia deu o lugar errado. Não.
Não, eles não descobrem. Eles descobrem por causa do rastreador colocado na Millennium Falcon quando ela escapa
Tipo, Tucano. Han Solo, culpado. Han Solo.
A Leia dedurou Dantooine. Ela falou assim, ah, foda-se Dantooine, eu não gosto dessa galera de Dantooine, que se foda.
E era a antiga base, realmente era a antiga base rebelde, antes deles irem pra Yavin, era Dantooine.
Exato. Então, mas assim, eu passei pano, porque eu entendi que se eles criassem um codinome pra... Eles jamais falariam o nome Yavin.
Jamais, jamais.
Jamais, eles teriam um codinome, né?
Não, mas eles não falam isso pra pessoas aleatórias.
Aqui, ó, eles não têm que falar.
Não importa, não tem que falar, Carlos.
Tem uma única cena pra mim que Yavin é usada de uma maneira que eu achei foda. Que é a cena quando o Luthen mata lá o informante.
Ah, não, aí tudo bem, porque ele ali, sabia que o cara jamais iria pra lá, né?
Você já vê que ele já estava decidido, ele vai morrer. Agora, tipo, eu preciso tirar o máximo de informação possível dele antes de eu matar ele.
É sinistro. Caraca, que série foda, puta que pariu.
Eu, tipo, Yavin ali...
Eu fiz uma pesquisa rápida aqui sobre nosso amigo Tony Gilroy. Sabiam que ele ganhou um Tony Award?
Olha aí.
Não, meu Deus, eu amei. O Tony ganhou um Tony.
E ele ganhou também um Pulitzer.
Ele tem Pulitzer, caralho!
E ele foi indicado ao Oscar.
Caraca, grande Kathleen Kennedy, essa é visionária mesmo.
Como é que esse cara tava escondido, velho?
Pois é.
Ele foi indicado ao Oscar no primeiro trabalho dele como diretor, no Conduta de Risco.
Que ele é roteirista também, com George Clooney.
I have friends everywhere.
Revolution is not for the same, and yet here we are.
Tem uma coisa legal pra quem quiser até se aprofundar mais, porque quando eles fogem, eles falam, ó, Cassian, vem sozinho, porque a Mon Mothma precisa chegar com mais pompa e circunstâncias, você lembra disso aí? Ela precisa chegar, tipo, com a galera assim...
Como a heroína. Ela tem que chegar como se fosse uma heroína, como se fosse...
Por quê? Porque em Rebels tem um episódio que a General Syndulla, né, e o Ezra, aquela galera que a gente conhece até da série live action da Ahsoka, são eles que fazem a extração da... Não a extração do Senado, né? Mas eles pegam... encontram a Mon Mothma já depois de fugir do Senado e eles que fazem o caminho dela até Yavin 4.
E aí ela faz um outro discurso da nave, né?
Aqui é a senadora Mon Mothma. Fui chamada de traidora por discursar contra um Senado galáctico corrupto. Um Senado manipulado pelas táticas sinistras do Imperador. Por muito tempo, eu vi a mão pesada do Império estrangular os nossos direitos. Sufocar a nossa liberdade em nome da nossa própria segurança. Chega disso. Apesar das ameaças do Império, apesar do próprio Imperador, eu não tenho medo de tomar uma nova atitude. Porque eu não estou sozinha. A partir de hoje, estaremos juntos como aliados. Então, eu renuncio ao Senado para lutar por vocês. Não dos distantes salões da política, mas das linhas de frente. Nós não vamos descansar até colocarmos um fim ao Império. Até restaurarmos a nossa República. Estão comigo?
É, que é o discurso que ela faz para os rebeldes. Que ela faz pra galera entrar na rebelião.
Pra se unir. E aí, quando acaba o episódio, tipo, um monte de nave da rebelião vem no rendezvous ali, no ponto de encontro em cima de Yavin, entendeu?
Que é onde começa a se formar a frota rebelde.
Terceira temporada chama Carga Pesada.
É, 18º, eu acho que é o 18º episódio.
E eles fizeram isso pra não contradizer a cena do Rebels, né? E nem refazer a cena do Rebels também, que já tá lá, né?
Com certeza.
Ah, foda. Foda demais isso, cara.
A atriz que dubla a Mon Mothma é a mesma que faz a Mon Mothma aqui na série também, né? Então ela é a Mon Mothma, literalmente, em todas as...
Ela é a Mon Mothma desde o Vingança dos Sith. Exato. Ela é a Mon Mothma no universo Star Wars.
Quando ela corta o cabelo e vira a Mon Mothma...
É, cabelinho curtinho.
Nossa, cara, você fica... Ah, entendi, ela virou o boneco da Mon Mothma agora.
Mas é foda, cara, que o Caquinho falou que o Luthen mata o Lone, né? E aí tem toda a lance lá que a gente já falou da Dedra, aí o Luthen vai lá e se corta pra morrer.
Caraca, foi muito bom. Cara, mulher, tu é muito primária mesmo de deixar o cara virar as costas. Porra, cara, o Luthen é bom demais.
Mas ele podia ter uma cápsula, né?
Em vez de cara, na faquinha, né?
Essa galera que era operativo de espionagem, guerra e tal, todo mundo andava com cápsula de cianureto no dente.
É, mas todo dia, cara, tem uma hora que você vai comer uma pipoca ali, você pode se lascar. Acho que todo dia não rola. Ele foi pego completamente de surpresa quando ele tava destruindo todas as coisas já. Ele
Não, pera. Completamente de surpresa não, porque... Ele tava evacuando, porque ele já sabia que a galera a qualquer momento ia chegar. Mas é legal a poesia, né? Dele.
Não, cara, ele com a Chris Knife ali, né?
Isso, é.
A tensão da missão no hospital. Como que ela vai chegar naquele andar e matar o Luthen? Tipo assim, como?
Que episódio bom, meu Deus!
Como? Esse episódio é maravilhoso, adorei.
Só faltou assoviar, ó.
Não, e eles metem a vovozinha do ET e, cara, não tem graça, sabe? Assim,
vovozinha do ET? Ah, não, muito bom, exato. A alienígena, muito bom.
Porra, ela é uma...
Na cadeira de roda.
É, na cadeira de roda.
Ah, muito bom, muito bom.
Só que é tão tenso que você nem tipo assim, eu só fui me ligar depois.
A parada que me deixou mais tenso foi como ela ia matar.
Eu achei que ela ia dar um tiro na cara dele.
Então, sendo prático, como o Luten era, entra, dá um tiro na cara e sai andando. Mas seria um vacilo com a história do cara?
Sim. Né?
Deixa ele morrer. Ele se matou, tá ligado? Ele se matou, só que ainda não tinha terminado. Conseguiram meter as coisas. Não, aí ela deixar ele morrer naturalmente.
Não, beijinho foi, na testa, cara. Pô, foi muito bom, cara.
Poesia pura,
é o final, mano, da história dos dois. É o final da história dos dois.
Não, e o diretor deixa o Luten lá sozinho. Ele morreu sozinho, cara. Ele morreu sozinho num quarto todo estéreo ali. E foi dando fade out na tela, assim.
Nossa, esse final, o final de Jornal Nacional sem música.
Nossa, cara.
Foi muito triste, foi muito solitário. É a história que ele escreveu pra ele. A única pessoa que ficou mais ou menos do lado dele era a parceira dele nisso tudo. Mas no fim, cara, sozinho.
Mas assim...
E tem uma coisa
que era como ele sabia que ia morrer. É isso que é foda.
Tem um isolamento na estética de hospital que tudo parece muito frio, né? Tudo parece muito estéril. E todas as coisas que a gente vê que tem essa estética muito estéril é coisa do Império. Durante a série inteira é coisa do Império.
E logo na sequência, né, do caos todo lá de Gorm, o suicídio do Major Charuto, né?
O Partagás lá, né?
Nem isso a Zagal me deu o prazer, velho.
Por quê?
É o charuto preferido dele, Partagas. E é o nome do cara, o Major Partagas.
A amizade é uma coisa linda, né, cara? O cara
sabe
o charuto preferido do outro. É muito fofo isso. Vocês são muito fofos.
Isso, aliás, também tirado da história. Tem até no filme do Valkyria, né? Quando eles tentaram matar o Hitler com a bomba, né? E aí tentaram, né, tipo, tomar o poder, né? Ah, a Operação Valkyria era isso. Como restabelecer o poder se o Führer morresse, né? E quando dá merda, né, quando eles veem que ele não morreu e todo mundo começa a ser preso, executado, tem um desses generais aí que foi o cara que... Acho que era o general Fromm, era isso? Enfim, o cara deixa ele na sala e ele tá com a arma e ele faz exatamente isso. Acho que a gente até contou essa história que o cara deu um tiro na cabeça, só que não morreu, ele ficou agonizando lá e tal um tempão. Sinistro, tudo isso o Tony tirou da história inteira, ele não inventou nada.
Inclusive a arma que ele usa, que é a mesma do Han Solo, né? É uma Heavy Blaster DL-44.
O olho tocando de volta pra cultura pop mesmo.
Ela é isso, baseada na pistola Mauser, né?
Alemão. Sim. Então, e é legal que o, assim, aquele, eu não lembro o nome do outro careca lá, que dá um momento pra ele poder se matar, né? Porque também foi isso, é igual, como a gente falou do Cyril, o trabalho da vida dele lá, que era o burô de investigação e tal, quando ele tava ouvindo ali o discurso do Nemec, né, o manifesto do Nemec, e ele fala, isso aí só espalha mais, assim, eu não, é, tipo assim, a gente não tá conseguindo conter essa mensagem. A mensagem tá indo cada vez mais longe.
Haverá momentos em que a luta parecerá impossível. Eu já sei disso. Sozinho, inseguro, diminuído pela escala do inimigo. Lembre-se disso. A liberdade é uma ideia pura. Ocorre espontaneamente e sem instrução. Atos aleatórios de insurreição estão ocorrendo constantemente em toda a galáxia.
A revolução não está mais
cara, aqui, cara, e né? Isso foi uma parada muito foda da gente ouvir. Tipo, a gente viu, tipo, ele era um garoto que tava fazendo a missão na temporada passada, que morreu no transporte, que tinha ali o manifesto, que deu pro Andor.
E morreu no acaso também, né? Igual a gente falou da cinta.
Exato! E de repente você vê ele falando ali, eu fiquei, porra, isso aí... Eu demorei um segundo ali pra entender que era o cara ouvindo isso. Eu achei que era um voice-off, que era uma coisa poética, meio que dando a situação. Mas era o cara mesmo ouvindo a parada. Entendendo que aquele negócio agora era mais real do que nunca.
É, exato.
Não, e ele sabe pra onde ele vai. Ou ele vai ser torturado, ou ele ia ser preso e ficar trabalhando forçado, porque é isso que o Império faz. Ele sabe disso, né? Então, tipo assim, não, vou me matar, já deu pra mim, assim, é bem... Porra.
O Luten fala, né? Tipo assim, não importa se matar, sei lá, a rebelião tá espalhada. Ele conseguiu o plano dele. Ele não se importa, ele sabe, eu já morri. O meu plano era espalhar a revolta nas pessoas, pra elas verem verem o Império como ele realmente é e lutarem contra essa porra, entendeu? Então ele fala assim, whatever, cara, não adianta me matar.
Sabe uma cena que é muito foda? Quando eles vão tentar ver se ainda dá pra resgatar alguma coisa das escutas, que eles vão pra aquela salinha lá de trás, e a perita fica felicíssima.
Excitada
com a engenhosidade. Ela tem até que se recompor assim, que o cara, né?
Não, porque ele tá usando tecnologia imperial esse tempo inteiro, tipo, um sorriso, cara, assim.
É um callback do discurso do Luthen. Eu sou obrigado a usar a arma do meu inimigo, né? Literalmente, ele tava usando mesmo ali, que era o canal de comunicação. Então, porra, quando a gente tava falando ali do negócio do hospital, tem uma hora que a Cleia chega do outro lado, no mesmo andar, mas numa outra ala. E aí ela pega o controle remoto lá da bomba, né? Que tá junto com o flashback e tal, que a gente já falou aqui. O que eu pensei na hora? Eu falei, putz, ela vai explodir o corpo dele. Ele deve ter um dispositivo, né? Que já era uma parada...
Eu pensei a mesma coisa também. Deve
porque
ter
assim, ela não tem dele. Como chegar na sala. Ela não vai conseguir chegar.
Mas,
ela, cara, vai matar ele de longe. Pensando... Aí, porra, não.
Era impossível isso, pô. Porque como que eles não teriam encontrado alguma coisa depois de todos os exames, né? Dentro dele. Eu fiquei muito nessa tua pensamento aí também.
Ah, você achou que ele tava com o celular do Coringa lá na barriga?
Só que ela explode as naves, cai um monte de Stormtrooper, porra, é animal. E aí ela
vai... E é maneiro que, tipo, um detalhe dessa cena, né? Que eles falam, morreram um monte de Stormtroopers, mas morreram muitos enfermeiros, morreu gente do hospital.
Tanto é que se os planos da Estrela da Morte tivessem caído pra Cleia, ela mesmo teria destruído a Estrela da Morte, né?
Ela teria invadido a Estrela da Morte
e botado
a
bomba lá. Andando, Caquinha, ela ia andando.
Porra, ela é foda.
Ela ia pegar o Imperador na cadeira de roda, ela ia empurrar ele.
I have friends everywhere.
Revolution is not for the same, and yet here we are.
Uma outra que também meio que se aposentou, né? Dá pra perceber isso depois da morte da Cinta, é a Val, né? Ela, pelo visto, ela ficou mais contida ali no, em Yavin mesmo. E tem uma cena que, porra, mostra como é muito bem escrita, assim, eles se importam muito com as coisas que eles fazem, né? Eu não sei se vocês vão lembrar. Tem uma hora que a Val tá pegando umas armas e tem um pelotão na frente dela. E aí ela pega uma arma, ela olha a arma assim e ela fala, de quem que é essa arma aqui? Aí o Melch, que é o cara que vai pro Cassian, o Melch tá até no Rogue One. Essa arma é uma arma de Aldani, que fica com o Cassian, que depois ele dá pro Melch depois da prisão, e aí o Melch levou a arma e tava lá em Yavin. Então quando a Val pega a arma, ela vê que é uma arma de Aldani, ela faz esse callback e pergunta de quem é, aí o Melch levanta a mão, ela, tipo assim, só a cena, não tem um texto, não tem nada falando sobre isso, né? Mas é só um callback assim, de, tipo, pra mostrar toda a atenção que os caras têm por todo esse universo aí que eles criaram, e todos esses arcos aí que
cara,
eles
trouxeram. Cara, muito massa você ver a galera da produção falando sobre como aconteceu, porque você observa exatamente isso aí que o Marcelo falou. Exatamente. Tipo, como existe o cuidado em cada um dos detalhes. Tem uma parte que o figurinista tá falando assim, ah, essa parte toda de Yavin, foi muito legal a gente ir colocando a revolução acontecendo aos poucos e se organizando aos poucos, porque no começo, as roupas de todo mundo, né, os figurinos de todo mundo, eles eram muito diferentes. Essas pessoas vêm de lugares completamente diferentes e elas estão se unindo ali de maneira caótica. E aí, ao longo da temporada, a gente vai deixando os figurinos cada vez mais homogêneos, porque a rebelião, ela tá se organizando aos poucos, né, eles estão se tornando um exército. E aí também tem outra coisa da trilha sonora. É nesse mesmo vídeo que eles falam do making-off desse último arco, assim. O cara da trilha sonora tá falando assim, ah, a gente foi deixando a trilha cada vez mais orquestral ao longo dos episódios, porque a trilha de Rogue One, ela é muito orquestral. Então a gente tinha que fazer essa progressão muito natural pra chegar no último episódio e a transição ser muito natural.
Trilha casar. Não, inclusive, esse lance do... A rebelião é construída sob a esperança, né? O Tony Gilroy falou que o filho dele virou pra ele e falou, e aí, pai, como é que vai ser, né? Esse lance aí. Aí ele, que lance? Ué, essa frase aí que tem no Rogue One, que o Cassian fala, a Jean Erso fala, diz que o Tony Gilroy virou e falou, ué, mas isso aí não é de Star Wars? Tipo assim. Aí ele, não, porra, você que inventou
você
isso.
Você criou aí.
Você precisa trazer. Aí, tipo, é o menino do hotel lá de Gorman que fala isso pro Cassian, né?
Maneiro.
É muito poético isso, né, cara? Esse cara é um personagem muito legal, uma pessoa que tá legal. Ali só, tipo, silenciosamente facilitando o caminho pras pessoas que estão dispostas a fazer o trabalho difícil.
Foda demais. Inclusive, o filho do Tony Gilroy é um dos paspalhos lá que tava fazendo o John Kimpo lá no...
Foi ideia dele também, o John Kimpo.
Não, ele falou assim, não, mas assim, olha, pelo menos eu botei o meu próprio filho nos paspalhos pra ninguém achar que eu não sabia o que eu tava fazendo.
É legal isso aí, tem que deixar a criança humilde mesmo.
Exatamente.
Pô, aí, beleza, ela mata o Luthen. Quer dizer, mata não, né, Tucano? Ela tirou...
Liberta! Ela libertou o Luthen.
E aí, cara, ela precisa fugir e tem aquele lance do diretor do hospital querer dar a carteirada no, no, nos
porra, malucos. Mas isso é muito bom, isso é muito
cara,
foda.
Cara, se fodeu demais.
O como funciona a parada. O império rege pelo medo, total pelo medo, né? Você não importa o que você é, não importa o que você faz, você não faz parte do sistema. Você se submete a ele.
E o que tá acontecendo nos Estados Unidos agora? Não tem processo legal. O Estado chega e fala assim, é isso e acabou, foda-se. Foda-se, tá preso, você tá preso. Você tá atrapalhando uma operação da ISB e o cacete, então pronto, tá preso.
Não, e provavelmente aquele hospital era tipo assim, o sírio-libanês da de era parada, porque é o lugar pra onde o Império levou o asset mais importante deles ali, né, pra não morrer, então...
Não é o sírio-libanês não, cara.
É o Albert Einstein.
Ou o Red Door. É, até em hospital tem essa parada, o hospital da esquerda e o hospital da direita.
Ah, tá, tem...
O sírio-libanês, quem vai é o Lula.
Mas, pô, aí a Cleia vai pra aquele esconderijo deles,
pro apartamento, né?
Que é usado na temporada inteira, cara. E ela fica esperando o resgate, que tem que vir...
Não, ela quebra a parede pra pegar o rádio antigo, pra enviar uma transmissão de código Morse pra um rádio que tava na mão do...
Do Wilmon, né?
Era, do Wilmon.
É, exato.
Puta
exato,
merda, tipo, cara.
E era o único rádio que ia receber aquela mensagem, que era, tipo, dele e do Andor.
Porque ela não queria ser extraída, ela só queria passar a mensagem. Ela não,
sim, ela não queria sair dali. Ia ficar pro sacrifício, que pra ela, assim como pro Lúthien,
não existia Yavin, não existia Yavin. Exato.
Ah, tanto que ela falava que, ah, não, ninguém gosta, eu não vou pra Yavin, ninguém gosta do Lúthien em Yavin, e eu não vou lá.
É, e que final horrível pra
eles. Eu não vou me misturar com aquela gentalha, foi basicamente isso que ela fez. Né? Eu vou. Mas, cara, e aí tem a cena mais, assim, grandes personagens têm cena do corredor, né? Darth Vader, Luke Skywalker, e agora o K2SO, né, cara?
Cara, que delícia ver ele de volta, cara, ele é muito bom, cara.
Quando eles estão jogando ali, tipo, dominó, alguma coisa do tipo, que ele pega assim, ah, mas é estatisticamente improvável que você tenha tal coisa, ele fica, vocês estão me enrolando aqui. É legal porque é um momento de leveza, né, também ali, você vê, tipo, o Cassian voltando a ser solteirão, né, morando com um amigo e um androide, jogando, bebendo até tarde, 2 horas da manhã, depois que a Bix foi embora.
É a hora do homem solteiro. É interessante porque, tudo bem, a gente sabia que o Cassian e quem lembra mais também, o Melch, eles não iam morrer porque eles estão em Rogue One.
Mas a Cleia, gente, não sabia.
Cara, eu tinha certeza que a Cleia morreu. Eu falei, meu Deus, eles vão matar a Cleia.
Fiquei feliz que ela não morreu, porra.
Nossa, fiquei feliz demais, porque, cara, pode ter história dela entre os episódios agora aí.
Pode, faz um jogo só dela, Cleia.
Nossa, cara, já que a gente tá falando dela, tem um momento ali no final que ela esboça um leve sorriso. Mas é muito de leve, assim, porque ela vê que a rebelião tomou corpo e que Yavin tá chegando gente nova todo dia e a rebelião aconteceu, formou-se uma aliança rebelde, né? E ela fica feliz, assim, tipo, bem de leve, mas ela fica, né?
É porque ela tava muito afogada no processo, né? Ela tava afogada em todas aquelas escutas e em toda a espionagem e ela tava frustrada com aquela galera que tava levando o que eles estavam fazendo, todos os sacrifícios a mal. E aí, de repente, ela é obrigada a respirar, cara. Ela é obrigada a respirar pela primeira vez e olhar ao redor.
Imagina o trampo que ela tinha, porque toda a parte de disfarces, de passagens, sim, de hospedagem, sim. Tipo assim, cara, é sério, ela tinha que, era ela que cuidava de toda essa porra, cara.
É, todinha. E o Lúthien ficava aperreando ela o tempo inteiro, né? Ei, cadê a notícia do fulano? Ela, não, caraca, já falei aqui 1000 vezes, eu tô resolvendo outras 30 missões aqui, e tu tá aí com a tua peruquinha, teu anel no mindinho, conversando com o pessoal.
E achei isso foda e bonito, porque ela tão focada nisso, né? Nessa operação super secreta deles, super paranoica, né? Vivendo, sabe, olhando pra trás o dia inteiro e tal, não sei o quê. E quando ela vê, tipo assim, ela, nossa, serviu pra alguma coisa, todo esse sacrifício, sabe? Tipo assim, veio materializar o que eles estavam fazendo mesmo, sabe?
É isso. Tipo assim, dá pra ler ela pensando, puto, o Lúthien estaria feliz agora de saber e tal, sabe?
Então, é que eles estavam o tempo inteiro no alicerce, né? Eles dois estavam tão afogados dentro desse alicerce que eles nunca tiveram muito tempo de olhar pra cima pra ver o que foi construído ali. Aí pela primeira vez ela tá vendo, tipo, a coisa que ela se sacrificou tanto e pela qual o Lúthien se sacrificou, né? Fez o ultimate sacrifício.
Não, mas o que eu acho que é foda nessa parte dela é quando ela chega em Yavin, ela se sente deslocada, né? As pessoas não acreditam nela, ela tá isolada, ela tá sozinha. E aí eu achei muito foda, porque você tem, na primeira parte da temporada, você tem lá quando ela se encontra com a Vel na festa e as duas meio que não se dão bem porque as duas estão ali meio que disputando, parece que a atenção, alguma coisa do Lúthien, elas não se dão bem. Você vê nitidamente que elas não se bicam. Mas aí quando ela chega em Yavin e aí tem toda a parte dela tendo que contar o que aconteceu, dela tendo que, tipo, ninguém acreditando, ela que matou o Luthen e tudo mais. E aí a Vel vai ao encontro dela, elas se encontram.
É,
e aí,
cara,
tipo, você tem ela...
Porque
tipo,
é o rosto que ela conhece, ela, tipo assim, é a única pessoa que ela conhece ali, né, naquela galera toda.
E ela espera ser rejeitada. Nítida, pra mim, tá Sim. na cara dela, ela espera ser rejeitada pela Vel também. Tipo, que...
E ela dá um abração nela.
E ela acolhe ela. É. Porra, eu achei isso muito foda.
Foda.
Eu achei isso muito foda, porque é a transição. É a transição do que era a rebelião pra ela antes, que era a desconfiança, o tempo inteiro olhando por cima do ombro, o tempo inteiro você desconfiando de todo mundo. Ninguém é seu amigo, mas ao mesmo tempo todo mundo é, né? Mas é seu amigo
até você em todos não os lugares, cara.
Até você não precisar real, né? mais deles.
Nossa, é o que ela fala, né? Eu tenho um amigo em todos os lugares. Aí você vê ela relaxando. Porra, é a primeira vez, na verdade, que a gente vê a Claia sendo acolhida, né? Porque o tempo inteiro, mesmo do lado do Luthen, eles têm essa relação muito legal, mas não é uma relação de acolhimento em nenhum momento. É uma relação de cobrança mútua.
E outra coisa, apesar dessa frase lá, que era a frase, né, de secreta deles, eu tenho amigo em todos os lugares, ela não tinha, na verdade, amigos, e essa galera sempre era super descartável. Então não tinha nem a humanidade de ver as pessoas como pessoas, e sim como ativos.
Mas no fim ela tinha, né, Alexandre? Porque, tipo, o Cassian foi resgatá-la.
Não, eu sei, mas é que ela se desacostumou com isso, porque a vida dela era muito focada numa coisa só. E ela depois viu humanidade. Olha, tudo é feito de gente, e você ajudou essas pessoas todas, sabe? Tipo, foda demais, cara.
Enquanto isso, no paralelo, tem o acolhimento na rebelião, e ao mesmo tempo o Krennic tá metendo o dedo na cabeça da Dedra, tipo assim...
Sim.
Assim, agora você tá sozinha, você com a gente aqui trabalhando pra achar o cara até agora, só que agora, minha amiga, já era, acabou
pra
você.
E se não fosse a Dedra, nada do que eles sabiam, eles saberiam.
E acho foda como essa costura de eventos nunca é de uma pessoa só, é um milhão de... Até a Dedra, sem a Dedra, não tinha Estrela da Morte explodindo.
Sim. Porque ela tava tão obcecada no lance do Axis ali, do Luthen, que quando ela recebeu o negócio da Estrela da Morte, tipo assim, ela nem ligou, ela tava vendo a outra parada aqui, né?
Ela colocou tudo no mesmo Google Drive, o cara pegou
e aí o Lone pegou, só que o Lone foi olhar, né? O Lone...
Aí depois ela fica com aquela boqueta de peixola fisgado, né?
Pode crer. O sorriso pra baixo. Você sabe que ela faz a voz da Yennefer no...
Sim, ela é a voz da Yennefer no Witcher. A Denise Gogue, é a atriz, ela tava contando que a mãe dela vivia falando que ela tinha uma boca pra baixo. Eu falei assim, sorri, minha filha. Você tem essa boca pra baixo? Então você fica com cara de azeda. Aí ela disse que quando ela conseguiu o papel na série, ela falou assim, olha aqui, mãe, toma aqui a sua cara de azeda. Mandou uma foto dela com aquela boca toda pra baixo. A minha cara de azeda me deu um papel mais foda que eu já fiz na vida. Muito maneiro, cara.
E que papel foda, cara.
Não, ela mandou muito bem, cara.
Não é Narquina 5, né? Mas ela acaba na mesma prisão imperial que a gente acompanhou o melhor arco da temporada passada.
Exatamente, na mesma prisão, cara. Muito bom. Muito bom o final desses personagens todos, cara.
Meu Deus, cara, sério, eu queria poder fazer um bolo de macaxeira e dar pro Tony Gilroy, cara, porque ele tá muito interessante.
E legal é que ela tá viva, né? Então, ela também é um outro personagem que existe ainda dentro desse universo de Star Wars.
Ela vai aparecer na cadeia.
Não, mas pode ser que quando... eu não sei onde que é aquela prisão, enfim, né? Mas, tipo, depois... Quando a rebelião ganha depois do Retorno de Jedi, que pode rolar os julgamentos ali da galera que tava... Pô, imagina uma missão da Cleia indo eliminar a Dedra na cadeia. Eu quero ver.
Ih, começou a fanfic.
Marcelo procurando spin-off, não tem como.
Não, porque, mas... sabe uma coisa que a gente nem lembra? Vocês lembram que a missão do Cassian na série era encontrar a irmã?
É a última cena... Eles trazem isso na última cena, né?
Como assim na última cena? Eu perdi?
Não, ele lembra da irmã.
Ah, tá.
Não, mas nas últimas cenas do Cassian, ele antes existe, de ir pra missão, ele lembra dela. Ele sonha com ela, porque ela ainda existe pra ele, mas, tipo, a importância da busca dele se tornou outra. Uhum, mas ela ainda tá ali, né?
Eu não acho que é só isso, não. Eu acho que é pra deixar claro que uma pessoa que entra pra rebelião, ela tem que abrir mão das coisas que são importantes pra ela, independente, assim. É uma coisa insatisfatória ficar essa ponta solta pra gente gente como audiência. É um ponto que foi colocado ali, a gente fica, tá, mas não vão fazer nada com essa busca da irmã dele? Sim, fizeram. Fizeram justamente em dizer que ele não encontrou ela. Não existe satisfação pessoal dentro de uma luta coletiva, né?
Outra coisa, sem a irmã do Cassian sumir, tipo assim, toda aquela rolê, também não tem Estrela da Morte explodindo e a rebelião ganhando.
Você tá querendo dizer, então, Alexandre, que efeito borboleta tem fundamento científico, é isso?
Não, não é isso. Eu tô querendo dizer que tudo é efeito borboleta. Qualquer ato...
gera uma cadeia de consequências.
É isso que eu falei.
Não é que se é verdade ou não. Tipo assim, é verdade. É isso que acontece, entendeu?
Sim, qualquer árvore de escolha, se você tirar uma escolha lá de trás, você não tem como pegar as ramificações dela.
É, mas eu achei foda que ele não ter encontrado a irmã foi algo muito pé no chão, entendeu? Porque nem tudo na vida acontece e tem um propósito que vai ser ligado. Então, tudo bem, na ficção, normalmente, você tem que conectar os fatos e tal. Mas isso foi uma exposição muito boa do acaso, que acontece toda hora, cara. No meio da primeira temporada, ele vai, ah, chega pra mim, eu vou pra um resort aqui. E aí ele é preso por nada, por estar na rua, sabe?
Sim, sim. A Rey não precisava ser neta do Palpatine, ela poderia ser filha de ninguém.
Exatamente. Aí você renovou o meu ódio a J.J. Abrams.
É isso mesmo, J.J. Vai se fuder, você.
Pô, o Cassian ainda honrar lá o Luthen, né, naquele conselho com o Zé Ruelas lá, tipo, e aí só a Mon Mothma sabia, né, tipo, a Mon Mothma tinha...
Mas o discurso dele é muito bom, e tem uma reviravolta aí, que é da hora que o Bail Organa vai lá falar com ele, e ele fala assim, não, se é pra lutar contra o Império, eu vou até o final. Ele dá uma risada e fala assim, é, você tem muito em comum com o Luthen.
O Luthen, é. Não, até pra dar uma redimida, porque assim, o Bail Organa, ele pisou na bola nessa série, assim, né, ele deu umas vaciladas lá, né, então assim...
Deu vacilada? Que vacilada que ele deu?
Porra, ele ia matar...
O time dele tava comprometido.
O time dele cagado, né? Ele ia...
Ele dá trabalho ali pro Cassian, dentro do conselho, ele não protege os personagens que a gente tá assistindo a série pela perspectiva dele.
Fica falando Yavin em alto no Senado, tipo...
Porra, isso realmente é um vacilo inacreditável.
E aí você vê que a Mon
Mothma... Ele é café com leite, né, meu?
A Mon Mothma Tucano é humildona, cara. Sentada ali com a galera na mesona, tomando cafezinho na caneca de madeira, cara.
Ela foi almoçar no bandejão. Não foi almoçar no restaurante da diretoria, não.
Humildão sou eu que assisti a série toda assinando Disney com propaganda. Puta que merda. Maluco, sério, em 1941 a Bulova inventou essa parada de botar comercial na TV, marketing de interrupção, e ninguém conseguiu acabar com isso até hoje, maluco.
Não consegue.
Que ódio.
Mas ó, essa, a rebelião merece a verba aí, eles merecem audiência, inclusive...
Não, beleza, mas eu não sou contra ter publicidade, bota antes, porque além de tudo, não é corte que nem na televisão,
ele corta pra isso, né, quebra
timing. Não, mas do nada, de repente, fica a tela preta, aí começa, eu tenho uma listinha aqui de empresas que eu jamais vou consumir. Nada, porque...
Mas passou propaganda brasileira aí? No...
Sim, sim.
Ah, aqui é propaganda brasileira.
Não, mas ó, isso é uma coisa que, eu não vou dar discurso nenhum aqui, mas isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Fãs de Star Wars de todo mundo aí, todo o Brasil que estão ouvindo o Nerdcast, passem a palavra de Andor pra frente, vamos exaltar essa série, porque ela precisa ser reconhecida, saca? Não só com prêmios, eu não sei se vai ser indicada pra Emmy, porra nenhuma, isso também nem me importa muito. Mas ela ser reconhecida como uma obra-prima, igual a gente tá falando aqui, não só Star Wars, como do entretenimento no geral, a galera que assistiu tem que passar isso pra frente, porque, lógico, ela não é mainstream, ela é bem nichada, a Disney Plus mesmo não tem audiência de outros canais aí de streaming e tudo mais, mas eu acho que essa série merece toda a propaganda positiva possível aí que a gente possa fazer.
É, o trabalho de formiguinha, né? Chegar em cada um dos amigos e dizer, olha...
Exato.
Cara,
eu tenho
gosto de Star Wars, não tem problema, pô.
E
não
quem
tem
quiser ver, me convida aí que eu assisto junto de novo, então, não tem problema. Então, cara,
vai. E se o amigo não quiser assistir, faça um Laranja Mecânica nele.
Vai na casa do teu amigo e obriga ele a assistir 3 episódios, pô.
Eu não tenho propaganda lá em casa, pode ir. E eu até falei pro Tucano, fica tranquilo. Né, eu falei pro Tucano, fica tranquilo, quando você chegar no 10º, você não vai conseguir parar, você vai ver todos de uma vez.
É verdade.
E não tem como, o último arco é uma porrada.
Cara, tu devia ter me dito isso, pô, porque quando eu fui assistir o último arco, eu assisti um episódio episódio. E aí eu tinha, cara, que acordar 4 horas da manhã no outro dia. Eu fiquei,
mas aí se a rebelião é feita de sacrifício, cara.
Exatamente. Cadê o sacrifício?
É. Cara, foi difícil, tá? Aí eu cheguei no chat do Marcelo e falei, eu tô em desespero. Eu estou em desespero, porque tu não me avisou. Ele, Cátia, mas aí foi um vacilo.
Mas, gente, tem que terminar e ir direto pro Rogue One.
Tem. Não, eu fiz isso. Sim. Eu fiz isso.
E que diferença agora?
Cara, o filme muda pra caralho.
Muda muito.
Não, porque, cara, vocês lembram quando terminava Rogue One, que o Cassian termina abraçado com a Jean? Porra, era triste, mas assim, nossa, faz sentido, né? Os caras se sacrificaram e agora a gente sabe o que vai acontecer. A Leia vai entregar pro R2 e vai dar tudo certo, então beleza. Agora é assim, não, a Bix tá te esperando com teu filho, cara.
Então, a gente falou isso no começo do cast, mas eu acho que existe uma resposta. O correto é assistir Rogue One, Endor, temporada 1, Endor, temporada 2 e Rogue One de novo.
Rogue One de novo e aí episódio 4.
Sanduíche, cara, já e vai, episódio já 4, vai, exatamente. Sanduíche tudo e coloca o episódio 4 logo depois, acabou.
Oh, que bonito.
E Tucano, você sabe que Cleia é com K, tal qual Catiuxa, né? Você sabe o que significa Cleia, né?
Tucano dormiu.
E o Tucano dormiu? Puta merda, eu precisava do Tucano pra essa.
O cara tá sem o punchline da piada que tem. Ele precisa da
piada. Ah, não é possível.
Meu Deus do céu. Eu não dormi, gente. Pelo amor de Deus. É o meu problema aqui do microfone. Desesperado, velho.
Você não ouviu a piada, nem o público. Agora é segredo do Império.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.